Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo, está começando mais uma edição do Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Thiago Augusto Correia.
Olá, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para investigar um crime.
Tudo bem. E aqui, fechando o time, Felipe Pereira.
Eu fico impressionado toda vez que você fala o nome do Thiago, porque são muitos nomes, né? Mas na verdade são só três.
É verdade, parece longo, né, cara?
Parece o nosso Dom Pedro.
É, o Thiago é o nosso Dom Pedro, né? Nosso coração São Valente.
Ele deixou a barba crescer igual a do Dom Pedro, inclusive. Agora.
E ele é monarquista, né? Ele tava fazendo campanha pra galera aí. Queria abrir o partido imperial e tal.
É, que assim, entre o Augusto e o Correia tem um Bragança e Orleans aí, né?
É, verdade, verdade. Eu não falo pra não ficar expondo, né, cara?
Hashtag volta monarquia.
Hashtag volta monarquia. E o podcast sobre hoje é The Crown. Não, não é, não. Que imbecil, né, cara? Ai, então, enfim, não é sobre The Crown. A gente tá retornando aqui pra falar sobre True Detective, depois de um podcast que a gente gravou lá em 2014.
Foi, 5 anos.
2014, né, cara? Caraca, muito tempo, né, velho?
Depois daquele que não foi gravado, porque a segunda temporada não é boa, então tanto quanto as outras.
Cara, eu acho que a gente começou mal, Thiago. Eu não acho que a segunda temporada seja ruim. Tanto que eu fui o único que fiquei forçando aí pra gravar. Mas todo mundo desanimado.
Não, não foi o único, não. É porque, tipo assim, a gente acabou não conseguindo. Mas eu tava animado pra gravar. Eu gravei no Cine Alerta, inclusive, pô. Eu queria ter gravado.
Assim, logicamente, a segunda temporada não tá no nível da primeira.
Não.
De fato, não está. Mas eu acho que ela tem grandes méritos aí. Ela não segue uma história muito diferente da primeira. Por isso, muita gente acaba se decepcionando.
É.
Mas eu acho que ela tem um lance de detetive, de noir, muito maior, acho que até que a primeira temporada, cara. É um clima de desesperança, assim, total, aquela segunda temporada.
Eu acho que o lance é que o True Detective, a primeira temporada de True Detective, né, que a gente chama carinhosamente Detetive Sincero, que é um detetive, na verdade, dois, e os dois são muito sinceros, um com o outro, pelo menos.
Que merda. É. Meu Deus, o cara fala uma brincadeira na tradução do nome. E ele leva a sério e fica inventando histórias sobre. Parabéns, Felipe.
Eu tô aqui pra isso. O caso da primeira temporada, ele é bem mais forte do que o da segunda, né? Isso causou nas pessoas um rebuliço, mas a realidade é que, tipo, as três temporadas, inclusive a que a gente vai falar agora, o caso é um negócio importante, evidentemente, causou nas pessoas uma comoção de criar teorias, né? Tipo, eu lembro que assim que saiu o sétimo episódio, o Flávio me mandou um WhatsApp, falou, pô, cara, aí, tô meio mal aqui, não tô conseguindo dormir, eu também tava com insônia.
Várias teorias, né, cara? E nada a ver, né? Nada daquilo.
Isso é muito ruim com essa merda.
E isso é curioso, cara, porque quando a gente conversou sobre a terceira temporada, já tinha saído o sétimo episódio, então tava naquela coisa. Mas antes do sétimo, eu não tinha conversado ainda com você sobre a série, e eu tinha uma série de outras teorias que nada daquilo também se concretizou. Inclusive, eles brincam com as teorias que eu pensava e outras pessoas imaginavam na sétima e na oitava também. Tipo, Então, tudo aquilo que você achou, valeu, não é?
Achou que ia acertar, achou errado, né?
No
oitavo episódio, inclusive, quando aparece a filha do Wayne, eu fiquei até aliviado. Falei,
pois é, nada. Lembra que você também comentou disso, né, cara?
Não, quando você falou, eu fui convencido. Tá ligado? Mas fui cair na tua falácia.
Não, mas você também falou, porra, você viu que começou diferente.
Não, pra mim fez um sentido. No final das contas, tu tava tudo errado.
Nada, verdade.
Você foi convencente, usou teu talento de advogado. Mas assim, a segunda temporada o pessoal ficou reclamando que o caso não era tão carregado de parada, mas claramente o Nick Pizzolatto não teve o mesmo tempo pra fazer o roteiro da primeira.
Teve uma pressa da HBO, né?
Teve pressa da HBO, e a HBO, depois dela, falou, velho, passa com o seu tempo lá, e aí ele trouxe a terceira temporada, que lembra muito ótimos momentos da primeira, e acho que isso fez com que boa parte dos fãs tenha ficado feliz no final das contas, mas assim, todas as três têm um foco de usar o caso da temporada como linha acessória, mas elas, todas elas falam sobre os relacionamentos dos personagens ali,
sim,
de como,
sim.
E assim, na primeira existe um niilismo, né, especialmente por conta do Rustin, né, uma desesperança, também por conta do personagem do Woody Harrelson, que agora me foge o nome. No caso da segunda, existe um pessimismo também, mas...
A salva de concreto, né, a segunda. A segunda
é mais concreta. É mais urbana, né?
A primeira tem aquela coisa da Louisiana, que já até zoava, que parecia Monstro do Pântano. A segunda é mais urbana, e aí por isso mostra as pessoas mais, assim, degradadas, sabe, mais destruídas. A
e mais cínico, né, cara? Eu acho a segunda temporada extremamente cínica, assim, os personagens e tal.
Discordando um pouquinho de tu, acho que a segunda tem muito menos de detetive do que a primeira, mas o lance noir do cinismo é muito presente nos personagens, tipo, inclusive nos atores que eu não curto muito, Colin Farrell, que tá bem pra cacete.
Mas é isso que eu ia falar. Tem mesmo que a galera que não gosta do Colin Farrell, nossa, velho, ele é um dos pontos altos ali com aquele bigodão lá. Como que chamava? O Velcro lá, detetive Velcro.
Ele é o melhor e a abertura também é muito foda, né? E
sim.
Eu acho até que é o melhor personagem, mas cara, até o Vince Vaughn em geral detesta, porque nossa,
eu gosto. Sabe quem eu acho que é o ponto fora da curva da segunda temporada? O Taylor Kitsch.
Não, eu acho que ele tá bem. Eu também acho que ele tá bem.
Não, eu não acho que ele tá mal. Não é isso. Eu acho que o personagem dele é mal desenvolvido, assim. Principalmente, ele começa bem, mas é um desfecho, assim, que você fala, sabe?
Eu acho que tem um pouquinho de linha narrativa a mais do que deveria ter, sabe? Poderia ter um pouquinho menos de...
Poderia eliminar um personagem ali.
Sim, eu acho que ia ser mais fluido, porque a primeira tem ali os dois personagens centrais e a trama, e daí vai pra segunda que tem
quatro centrais. Tem quatro personagens centrais.
E daí já tem essa coisa de ser segunda temporada, a gente já ficou meio, sei lá, apreensivo, mas é uma excelente temporada, assim, mas pela comparação fica inevitável.
Sabe o que é o lance também? O Pizzolatto, ele parece... E acho que isso pesou também o lance da direção. A primeira
é tudo porque a primeira
Fukunaga,
é tudo o Fukunaga, né?
Tem uma ideia visual muito boa. A segunda, ela começa muito bem com o Justin, que me impressionou.
É verdade.
Ele vem da escola Veloz e Furioso, sabe? De uma escola completamente diferente, mas... e depois cai um pouco. Essa terceira, ela também começa com um diretor famoso, que é o...
Jeremy Saulnier.
Isso. Que é um cara que, assim, eu gosto pra caralho. Até revi os filmes dele. Adoro todos.
Eu não gostei do último.
Eu mesmo não achei com Lobos, que eu achei que é mais genérico. Que, assim, que é mais o filme dele de estúdio.
Então, mas drama, eu não sei se é um filme de estúdio. Me parece que ele tenta ser ainda mais autoral que os outros filmes, assim.
Nada, cara.
Eu acho ele mega
genérico, cara. Porque ele tinha três filmes anteriores. Festa Assassina, o Ruína Azul e o...
Eu vi o Ruína Azul e o Sala Verde. Foram os únicos dois filmes que vem, né?
E o Festa Assassina, eles têm uma estrutura muito parecida. Assim, os fatos que fazem a matança começar são um pouco diferentes, mas eles têm muito disso. E, cara, ele é um sujeito que ele filma efeitos práticos de violência e de gore, né? Ou como vivia falando Goyri. Muito, muito bem, cara. Tipo, são muito bonitos os efeitos de sangue, os bonecos, sabe?
Então, mas o que eu sinto do Noite de Lobos não é nada disso, cara. Dele querer ser mais blockbuster e... Não, eu sinto que ele quer fazer um filme até mais contemplativo, que não vai muito pra lugar nenhum. E não funciona, não funciona. Os outros dois têm um lance de, parece que tem um orçamento menor e ser mais desbocado, assim, sabe? É visceral, e esse não.
O Festa Assassina, inclusive, também tem na Netflix, só não tem o Ruína Azul na Netflix.
Eu não vi todos o Festa Assassina.
É bem legal, assim, ele é bem mais chinfrim. E todos eles têm o mesmo ator, que eu até esperava que ele tivesse no True Detective, mas não tá. O protagonista do Ruína Azul, que aparece também no Calabres, sabe? O Dois Clubes, não é que ele é mais blockbuster, mas você vê que ele tem uma tentativa ali de ser uma parada mais, nossa, um cinema mais pomposo, e eu gosto dele fazendo as paradas simples mesmo, sabe?
Ah, então, é isso que eu quis tentar jogar pra um lance mais de autor e tal, e não funciona.
Mas aí que tá, nos dois primeiros episódios, ele faz isso que você tava falando, assim, do ideal de, olha, uma parada idílica pra caramba, muito bem, ele estabelece...
Você já tá falando de True Detective agora, né?
De Detetive Sincero. Ele faz isso daí bem pra caramba, ele estabelece toda uma atmosfera que vai ser seguida pelos diretores, e na verdade só tem três diretores, né? Ele, Saulnier, o David Sackenheim, que faz, acho que uns 4 ou 5 episódios.
E o Pizzolatto, né? O Pizzolatto acho que tinha dirigido alguma coisa.
Sim, ele dirigiu 2 episódios. O Nick Pizzolatto fez 2 episódios e são bons episódios, sabe? Mas, assim, é o Sackheim que fecha. Ele é um diretor de televisão. O Pizzolatto, a primeira coisa que ele dirige são esses 2 episódios, né?
Uhum.
E, enfim, e, cara, ele acerta pra cacete. Tanto o Pizzolatto quanto o Sackheim, eles não deixam nada a dever com o Saulnier. Apesar de eu achar, evidentemente, os 2 primeiros episódios mais bonitos visualmente. Eles têm um apuro visual maior, sabe? Mas, cara, as questões de violência, todas elas são muito parecidas. Não é uma violência gráfica como são os filmes do Saulnier.
É, o Sackheim fez o belíssimo Caso de Vidro, cara.
É, enfim. Nada a ver isso aí que você...
por isso não tá
Luizão, Luizão.
Mas, assim, querendo chamar o Thiago pra conversa, acho que as pessoas... compraram muito a ideia dessa temporada, basicamente porque já no primeiro episódio ele mostra que tem linhas do tempo completamente difusas, como tinha lá na primeira.
Na primeira.
Né? A gente é apresentado ao personagem do Mahershala Ali, né? O Wayne, que deveria ser o detetive nome da série, né? Já idoso, e aí ele olha pra si mesmo mais novo, e aí mostra uma linha do tempo nos anos 80, né? 1980, quando acontece o sumiço de 2 crianças. Depois tem uma linha do tempo mais à frente.
10 anos depois.
10 anos depois, exatamente.
90. E aí outra...
2015.
Isso. 25 anos depois. Lá para o 7º episódio, tem até uma outra linha, mas que posso estar enganado. Pode ser que tenha uma outra cena ali, mas se não me engano só tem uma cena mesmo, que é a cena do Wayne, né, andando com a sua filha. E aí nesse meio tempo ele tem um parceiro que é o Holland, que é o personagem de Stephen Dorff, que eu não sei vocês, mas eu não vi ele há muito tempo.
Eu acho que depois dessa recepção um pouco mista da segunda temporada da série, o Pizzolatto ele tenta trazer a mesma sensação da primeira, mas com um agravante, que é o público já sabe a estrutura da série. Então, desde o primeiro episódio, a gente assiste meio que observando um pouco mais, assim, o que vai acontecer. Tanto que vocês já falaram dessas teorias durante o desenrolar dos episódios. E eu acho que é muito mais desafiante pro autor poder fazer uma narrativa assim, porque ele tem que saber o que é a estrutura da série, o que ele pode repetir e o que ele pode fazer de diferente para manter o público assistindo sem se afastar, como foi na segunda temporada, que teve muita reclamação.
É, eu acho que a gente pode começar já fazendo esse comparativo que acontece, né, com a terceira temporada. Acho que até por isso que o Thiago fala, né, da recepção morna que teve a segunda, tem o lance do Pizzolatto se voltar pro que fez sucesso, então ele volta para uma história de detetive um pouco mais convencional, com as duplas ali funcionando, né. Numa estrutura que, a princípio, os próprios personagens parecem que vão ser quase cópia do que a gente viu na primeira, né? É, depois a gente vai vendo que não funciona bem assim, né? Ele vai desconstruindo isso e a gente pode comentar um pouco mais.
Ele tem muito talento para poder construir o que é clichê na narrativa policial e o que ele pode, sei lá, ter criatividade em cima disso. Então, tipo, os detetives, ambientação, até o crime, que, tipo, você pega livros de assassinato, ainda mais esses clássicos, assim, quando tem mortes de criança, é uma coisa que chama muito mais atenção, é muito mais chocante. Então ele usa todos esses elementos, assim, mas ele mostra que a partir disso ele consegue criar ainda, focando na estrutura de bons personagens, focando na, sei lá, no universo mesmo da
série. Tem um lance que, além disso que vocês comentaram também das três linhas narrativas principais, que também remete à primeira, inclusive o primeiro episódio, tem inclusive os momentos dos caras serem meio que quase naquele momento de entrevista, né? Os caras questionando o que, que aconteceu no caso, que eu falei, caraca, o cara tá copiando a primeira mesmo, né? Até eu ouvi alguns episódios do Felipe lá no Cine Alerta e você até menciona, né, que até a abertura da série lembra muito da primeira.
Pra
né,
caralho, cara.
Isso, caralho. Isso é curioso.
Mas assim, vou te falar, eu revi os episódios, eu só não consegui rever o último, devia ter feito mais correria do cacete. Mas, cara, a minha impressão em relação a isso melhorou muito. E assim, é meio que uma parada pra relembrar as pessoas, mas não é exatamente uma MacGuffin, mas é um... Olha, gente, uma piscadinha pro espectador.
É, tipo, a base é essa, mas eu tô a partir de um ponto da estrada, eu tô mudando de rumo, né?
Ah, sim. Não, e sim, assim, mas... até a ideia da entrevistadora é diferente, né? Tipo...
Não, mas eu nem tô falando da entrevistadora. Tô falando daquele começo onde o... Uhum. Eu acho que é o promotor mesmo.
Ah, sim.
Que, inclusive, os enquadramentos, assim, são idênticos. Ele tá na mesa, questionando uhum. e tal. Então, assim, é lógico. Não tô falando que é igual, mas ele brinca com isso. Isso, porque lá na frente é o que eu comecei comentando. Inverte toda a lógica da primeira temporada. Mas ele começa pegando... Ah, vou pegar aquilo que meio que funcionou e também vai... sei lá, no mínimo chamar atenção pra um retorno às origens e vou construir isso aqui aos poucos. Porque se eu fizer alguma coisa muito diferente, talvez não dê certo assim como deu com a segunda. Então ele faz, esses foram os dois policiais, o lance de como eles se relacionam, as três linhas narrativas, ele volta pra uma cidade, enquanto que lá era num Mississippi da vida, não lembro exatamente, pantanoso e tal. Aqui ele vai pra um... Eu acho que é numa cidade no Arkansas também, afastado de tudo. Enquanto que acho que na segunda temporada ele cria uma cidade fictícia e tal. Ele traz de volta algumas coisas que deram certo na primeira, mas é aquilo que vocês falaram, ele vai desconstruindo, né?
Então, uma das coisas que o nego ficou falando que poderia ser... Eu não vi... Pra ser bem sincero, eu não me interessei muito em relação à crítica, mas acredito que muita gente tenha reclamado, que algumas pessoas que conversaram comigo estavam falando que... Ah, estavam falando de maneira positiva. Pô, ótimo, tem a mesma estrutura da primeira, não sei o quê. Eu não vejo muito como a mesma estrutura. Até porque, tipo assim, o lance das linhas temporais, ela é muito bem explicada pela questão mental do Wayne.
Sim.
Se lá na primeira a gente vê um homem degradado, se na segunda a gente vê um homem degradado, se na primeira a gente vê o niilismo, aqui a gente vê uma deterioração de mente...
Da mente.
E também do coração e do sentimento, cara, porque a gente até arranhou isso um pouco, mas o Wayne, ele tem uma doença, a primeira cena dele, ele tá bem velho lá, ele tá bem já idoso, de cabelo branco, o Bernardo falaria que ele parece o Bira do Soares.
Parece,
eu não
mesmo.
Enfim. E aí, tipo assim, ele olha pra si mesmo, ele vê a si mesmo bem novo na época do caso que aconteceu, do sumiço das duas crianças, esse negócio todo. Então, tipo assim, a estrutura narrativa, ela é explicada, de certa forma, nesses primeiros episódios, pelo fato dele ter um problema de saúde mental, dele estar sendo entrevistado por uma mulher que está documentando aquelas histórias, basicamente porque... A ex-esposa dele, né, a esposa dele já, aparentemente, já falecida nesse começo de temporada, já se coloca isso pra frente. Também escreveu um livro, então, tipo assim, existiria uma ideia de fazer uma continuação disso. E aí ele, na curiosidade, ele tenta resgatar coisas do seu passado em busca de uma identidade. E nesse resgate ao passado, ele começa a perceber que a deterioração, ele não. Mas assim, a gente percebe, que acho que ele não tem exatamente consciência sobre isso, até o oitavo episódio, pelo menos, não parece ter muito isso. E a gente começa a perceber que ele também é deteriorado, sabe, de alma. Ele é um sujeito que não é exatamente a fofura em pessoa, sabe?
Sim,
a gente olha pra ele e acha que ele é um cara honrado, ele é bem tímido, né? Ele quando vai chegar na personagem da Amília, né? O nome dela, Carminha Jogo.
É, isso. Família.
Quando ele vai se aproximar dela, até as primeiras vezes que eles vão ter alguma interação sexual, é extremamente tímida, sabe? Ele é um cara muito recatado, então você imagina que ele é o perfeito cavalheiro. Ele é o perfeito cavalheiro em alguns pontos, mas em outros tantos ele é um sujeito extremamente vaidoso e sumiu com força.
Orgulhoso, né?
Sim, exatamente.
É muito, então, tipo, é muito assim, do que diz também o protagonista ao longo.
Eu acho que o começo da série, quando tem essa questão documental, né, de filmar, eu acho que funciona como gatilho pra própria memória dele, né? Que é o que faz justamente ele pensar por que que... lembrar que esse caso não tinha solução e diante dessa deterioração da vida dele, ele coloca meio como obsessão. De certa forma, é parecido com o Rust, né? Que era tanto quanto obcecado com o caso, mas nessa temporada tem essa questão da memória. E eu acho que funciona isso porque muitas narrativas policiais, principalmente as boas, acabam usando o crime muito para significar reflexões, etc. Tem a parte de divertimento. E pelo subterrâneo tem, às vezes, uma questão crítica. E por conta disso... nossa, calma, peraí. Me perdi.
Vai, tudo certo.
Desculpa, gente.
Muito boa.
Calma. Deixa eu respirar. Calma. Caralho, mano, eu me perdi completamente. Eu fui pensar outra coisa.
Quer que a gente puxou alguma outra coisa aqui?
Não, o que eu tava falando?
Você tava falando do que as boas narrativas policiais utilizam do crime pra discutir outras
coisas. Olha que coisa interessante, né? A gente tá abordando um personagem que ele tem lápis de memória. Eu tive um, eu buguei igual ele.
Sabe que agora a gente vai ter que deixar isso no ar, só porque você fez esse comentário.
E o que eu acho legal é que, tipo assim, mais do que a investigação, parece que é como se fosse uma série meio sobre a memória, porque você tem ali três linhas temporais e você tem que lembrar de coisas que aconteceram há tanto tempo, e tipo, a doença que ele tem demonstra ser uma doença que ele tá perdendo a memória, ele tá perdendo a percepção de quem ele é. Então parece que é como se ele forçasse um resgate obsessivo à própria história através desse caso, que em maior ou menor grau marcou muita gente ali, né? Marca a comunidade, marca a esposa e tudo o que acontece.
Eu acho que é muito disso, cara. Um dos temas centrais é a questão da memória. Ela funciona ainda mais, as linhas narrativas funcionam ainda mais por conta disso do que na primeira. Na primeira tem um troço de ser não linear e não ter muito um motivo pra isso. Logicamente, você vai vendo a construção do caso e a montagem acaba fazendo isso de outra forma pra ser mais interessante. Mas aqui você vê um motivo, de fato, pra montagem ser assim, né? É por causa da mente do cara. Então você vai acompanhando isso junto com ele, o que é bem interessante. Eu acho que a gente pode comentar um pouco sobre a trama, né? Porque a gente não deu uma geral, né? Sobre o que, de fato...
Sim.
Ocorre, né?
Quer falar ou falo eu?
Eu posso falar, cara. A história, como eu comentei lá, ela se passa, acho que é Ozarks, né? É uma cidade, um município, acho que no Arkansas e tal. E a trama inicialmente começa em 1980, onde os dois detetives, né? O Wayne Hayes, que é o Mahershala Ali, e o Roland West, que é o personagem do Steven Dorff.
O Roland West, na linha temporal de 1980, ele está fazendo cosplay do Constantine.
Cara,
é muito igual.
Gente, outra coisa que eu ia falar, qual o problema do True Detective de em nenhuma linha temporal antiga colocaram uma peruca decente no cara. O Stephen Dorff tem uma peruca horrorosa, cara. Assim como a do Woody Harrelson. Na primeira linha temporal lá da primeira temporada, é horrorosa. Essa é tão horrível quanto aquela, cara. É impressionante, velho.
Essa parada da peruca que fez as pessoas olharem pro Roland e falarem: esse é o canalha, esse é o Marte da vez.
É, exato, porque é o cabelinho. Era, né? O cabelinho é igual, né, cara? Você fala...
Cabelinho escovinha, tá ligado? Isso e o fato também dele ter sido vilão do Blade lá, ter um gostar de negro, tá ligado?
E sabe o que é? Ele vai desconstruindo um pouco disso também. E sabe o que é engraçado, cara? Você nem justifica essa peruca horrorosa, porque chega na última linha temporal, onde ele tá velho, e a maquiagem é ótima. Funciona bem, né, cara?
Não, e assim, cara, eu acho que a segunda linha de 90 é o cabelo natural dele, pelo visto, né?
Tem
as entradas, mas, porra, ele tá bem digno, cara. Especialmente eu aí, que eu tô vendo meus cabelos caírem, eu tô achando ele digno pra cacete, tá ligado?
Tá ótimo lá, né, cara?
Mas assim, só pra ficar claro, né? Personagem que não gosta de negro, não. Eu tô falando do vilão do Blade lá.
Não é o caso aqui.
Que é o contrário, eles até levantam uma possibilidade disso e no final das contas, quando você vai ver o desenvolvimento, não tem, não. Ele não é um cara racista, não.
Não, é bem bacana. Inclusive, tenta ajudar em vários momentos. Mas, enfim, voltando aqui pra trama. E daí eles se deparam com um crime envolvendo o desaparecimento de duas crianças, né? Elas saem pra pedalar e somem. E finalmente encontram uma delas, que é a criança mais velha, morta numa posição bizarra, numa caverna no meio da floresta.
Com uma
boneca de pano.
Esquisita. Assim, que lembra muito as bonequinhas da primeira temporada.
É, exato.
E no final não era porra nenhuma também.
Nada, né, cara?
Isso eu acho muito maneiro, cara, porque, tipo, o Pizzolatto, acho que ele resolveu parar essa época do hiato pra ver muito Alfred Hitchcock, porque o que tem de MacGuffin nessa porra...
Ele joga as coisas erradas, né?
Nossa, o Maria tá aqui tendo orgasmos múltiplos falando essa porra.
É, certamente, porque ele ia ficar falando de... É, porque nada disso importa, o que importa é falar sobre a memória, sobre os temas importantes da série, isso aí não serve pra nada.
Não, bicho, dá licença, eu vou falar sobre cinema aqui.
Mas se a gente se coloca nos olhos do policial, é difícil a gente conseguir pontuar o que importa ou não, né? Porque imagine você construindo o caso, tudo parece uma pista, né?
Sim.
Então quando a gente pensa, de fato, ele despista a gente o tempo todo, mas se a gente compara com série, tipo procedural, ou às vezes livros de suspense, mais best-sellers, assim, que tem as saídas mais fáceis, tipo o cara bonitão da primeira página vai ser o assassino, e eu já li um livro que é assim, por isso que eu tô falando.
Ou se não aparecer ninguém ao longo do livro, né? Se ele não ficar dando pista o tempo todo.
Sim,
é porque vai aparecer um personagem novo no final.
Aqui é caótico. É como se fosse tentasse representar um pouco da vida real, digamos assim. Tipo, olha, vai ter despistes, vai ter coisas que você acha que é e que não é. Nada vai ser fácil. Tanto que o caso demorou anos pra ter uma mínima resolução, né?
É.
Ah, mas faz sentido, né, cara?
E não era complexo, não era tão complexo assim, né, cara? Não tinha grandes teorias da conspiração envolvendo aquilo. Eu acho que é um pouco disso que você falou, Thiago. E o Pizzolatto, inclusive, tirando um sarro dos espectadores da série. Porque sem contrapartida em 2015, ele faz a segunda temporada com uma trama ambiciosa, com vários núcleos se desenvolvendo, completamente diferente do que ele apresentou na primeira. Esquecendo o sobrenatural, algo mais urbano, e fracassa, e daí ele fica 4 anos sem entregar nada.
É fracasso entre aspas, né, cara?
É, mas tem teorias
não foi,
que...
Não foi o mesmo êxito. Tô tendo
não,
falar,
mas a audiência não foi bem ainda. E ele foi criticado, cara.
Uhum.
Tem o lance de voltar às origens, de repensar, escrever um roteiro melhor, mas também teve o lance da HBO falar, ó, querido, coisa precisa ter mais audiência, porque do contrário não vai ter essa verba toda pra você fazer o que você quer. Então tem o lance dele voltar a falar, bom, beleza, eu tentei fazer aquela trama ambiciosa que não deu tão certo, vou voltar pro que deu certo no primeiro, vou lançar um monte de coisa que na verdade não é nada daquilo. É algo muito mais pé no chão, sabe? Dá uma zoada também, acho que com quem tá vendo, eu sinto um pouco disso. Voltando. Até por ser coisas bem verbais assim, que ele vai colocando ao longo das temporadas que vai...
Ah, cara, ele chega num ponto que ele faz até menção visual à primeira temporada lá, tipo...
É, e que não tem importância nenhuma, né, cara?
Não. É só, tipo assim, basicamente o cara falando eu li isso aí. Ah, dei uma olhada aí que teve um caso parecido.
É, sabe? Pois é,
mas, só. Assim, voltando a falar um pouco da trama, o pai das crianças, que desaparece, né, das crianças, é o Tom Purcell, né, o personagem do Scott McNair, né?
Que tá excelente, né, velho?
Ele é muito bom ator. Ele é muito bom ator e, assim, as pessoas infelizmente lembram dele pelo filme merda que ele fez, que foi o BVS. Que ele perdeu as pernas, não sei o quê. Nessa temporada ele tem as duas pernas e tal, mas ele tem um bigode que é tão perturbador quanto se ele não tivesse as duas pernas, né, cara? E, cara...
Isso é bigode-fobia, filho.
Não, eu gosto de bigode, eu tenho bigode. Mas assim, não tenho só bigode, tenho barbicha. Mas assim, cara, ele tá absurdo de bom. Você vê que ele é um sujeito extremamente preocupado com o futuro e o presente, né, das crianças, porque ele não sabe exatamente o que aconteceu com a filha, né? Se intui-se que a garota morreu. E, cara, por toda a construção do personagem é muito boa. A relação que ele tem com a ex-mulher, né, que a essa altura ele já não tá mais com a mãe das crianças, sabe?
Então, mas não é ex-mulher. Não. É porque...
Ela é mulher na primeira coisa? Eu não sei. Eu, pelo que eu lembro, não era.
Eles continuam casados, né? Só que vivendo aquela farsa lá deles, né?
Ah, sim. Enfim, mas eles já estão separados, assim, enfim. E, velho, é muito, muito, muito bem construído. O que me faz lembrar que a temporada, ela é protagonizada de certa forma, co-protagonizada entre o Mahershala e o Stephen Dorff. No começo a gente acha que é só o Mahershala, mas depois a gente começa a ver que a série é narrada de certa forma pelos olhares também do Holland, que lá no Cine Alerta a gente até discutia sobre isso no começo, fala, porra, o começo lembra muito os filmes do Scorsese, né, tipo Goodfellas, que tem lá a narração do Ray Liotta, não sei o quê. Aí eu cheguei e falei, cara, talvez a coisa tenha uma parada meio cassino, porque no cassino as coisas são normalmente narradas pelo personagem do De Niro, mas tem momentos até que o Frank Vincent, que é um cara que ele entra e morre assim muito rapidamente no filme, ele também narra, sabe? Uhum. E o Holland, ele faz isso e acaba dividindo o protagonismo com o Mahershala. Então, é natural que a gente ache que o Stephen Dorff seja muito exigido. E acho até que não é tão natural, porque tem muito tempo que eu não vejo coisa do Stephen Dorff. Ele faz um papel, assim, absurdo. Ele tá muito bem também. Tal qual o Mahershala.
É, assim, eu não sei se é absurdo. Ele tá bem na série. Pô, ele tá e ele me conseguiu mostrar um lance muito diferente dos papéis de canastrão dele e tal.
É porque assim, é, o
isso
Mahershala,
é um ponto forte, né, cara?
Ele dá uma roubada assim.
É um outro nível, né, cara?
Ele é um deus, né, cara? Ele é um louco, um feiticeiro, ele é demais. E, assim,
mas é uma coisa que você tava colocando aí, eu acho que ainda é, acima do Dorff, eu acho que quem acaba tendo um papel ainda mais importante é a Carmen Diogo, né? Não sei.
Nossa,
como
cara, essa mulher é impressionante.
Que é a esposa do Reis, né?
Isso, ela faz a Amelia, que na segunda linha de tempo já está casada com ele, já tem os filhos com o Wayne, ela escreve o livro sobre o caso.
Isso.
Eu acho que ela representa muito a questão do público, sabe? Como eu tô da primeira temporada,
sim,
eu fiz uma análise de personagens e fiquei pensando sobre isso, né? Ela acaba sendo muito aquela pessoa, eu não gosto de usar a palavra comum, mas vou usar aqui, uma pessoa comum que vê o crime de uma maneira diferente que os policiais veem. Parece que tem certo fascínio que um policial que já tá treinado a lidar com isso, parece que não tem mais a questão da morte como fascínio. Então ela acaba exercendo muito um papel do público que tá ali querendo se saber mais sobre o caso, como se fosse uma curiosidade, como a gente tem quando vê histórias de casos reais e fica quase obcecado em ler aquilo, notícias, tem gente que acaba vendo fotografia.
É.
Eu concordo com você, Thiago, em relação à primeira linha temporal. Eu acho que, de fato, ela quase que vira a orelha ali pro espectador, né? De ficar perguntando,
uhum,
pra gente saber mais o que tá acontecendo. Mas eu acho que a segunda linha, ela ganha uma importância e uma independência dentro da trama, que vai pra muito além disso, inclusive com uma importância tamanha dentro do caso, que várias coisas passaram completamente batido e aparentemente ela já teria visto, se o Reis não fosse orgulhoso como ele era, sentado com ela, conversado, talvez o desfecho seria outro, porque você sente que muita coisa ela acaba descobrindo, ele começa a ler o livro, vai vendo coisas que ela fala, leva ele a tomar algumas atitudes, né?
Eu acho que essa questão de amadorismo, ela tem dois lados, né? Porque ao mesmo tempo que ela não tem o treinamento, talvez ela possa cometer alguns erros que os policiais não cometem, ao mesmo tempo talvez ela tenha algum interesse, mais tempo por ser ali um livro, um hobby, alguma coisa, um estudo mais aprofundado do que a polícia teria. Então acho que, não sei, eu acho que esse conceito do amadorismo dela tem o lado do leitor, né, nessa primeira linha temporal, e no segundo justamente alguém que já tá pesquisando e começa a se tornar melhor do que o próprio policial. Tanto que
e
tem
às
esse...
vezes não tem o olhar viciado, né, do caso,
sim,
do cara que
sim,
tá tanto tempo ali.
Não, então, eu acho que tem um pouco dessas duas coisas que vocês estão falando, porque ao mesmo tempo que ela tem essa sensibilidade um pouco maior, não é bem sensibilidade, né, ela não é tão insensível quanto os dois são, não é tão anestesiada quanto, tomando o Holland e o Wayne como exemplo, não é tão anestesiada quanto eles, mas ao mesmo tempo, cara, ela é bem maquiavélica, inclusive na primeira linha, sabe? No final da temporada que a gente acaba percebendo isso. Então, tipo, eu acho que ela tem esse lance de ser meio que a orelha, mas ela não é uma orelha como é, mal comparando aqui, um Harry Potter da vida que lá no qual é o primeiro livro mesmo? Pedra Filosofal.
Isso.
Que na Pedra Filosofal é um personagem completamente aéreo e cai ali de paraquedas. Ela sabe muito bem o papel dela, ela domina as coisas conforme ela quer dominar, ela manipula as coisas em volta dela e, assim, isso tem consequências.
Com certeza.
Tanto que lá no último episódio eles até revelam, acho que não tem problema a gente ficar falando aqui, é free spoiler, né?
Free spoiler, gente. Se vocês chegaram até aqui,
Vocês já viram, espero eu, né? Que vocês não tenham.
Vocês não viram, por favor, e, assim, assistam.
E se não viram, cara, as coisas que a gente vai falar aqui não vai estragar a experiência de ninguém, sinceramente. Mas sim, a gente percebe que o Wayne foi rebaixado porque ele liberou informações pra ela, ela fez uso, escreveu, fez coisas, isso até antes de livro, antes de tudo. Então, tipo assim. Ele...
Mas eu não vejo dessa forma, Felipe. Eu não acho que. Eu acho que na segunda linha temporal, de fato, ambos estão muito machucados um pelo outro. Mas na primeira, eu achei plenamente justificável ela escrever o artigo pro jornal, porque ela tem um sonho daquilo.
Uhum.
E o Race, ele, meu, dá carta branca. Inclusive, ela pergunta se não vai prejudicar. Ele fala que não, que isso tem que ser falado para as pessoas saberem o que tá acontecendo, porque o caso foi fechado.
Eu não tô discutindo eticamente, não, cara. Eu tô falando que assim, ele até fala isso, ele verbaliza isso de uma maneira um pouco canária, mas ele fala, cara, você se aproximou de mim meio que sabendo que as coisas poderiam ocasionar isso, sabe? Ela foi maquiavélica. Não tô falando que ela tava errada em fazer, mas ela tentou montar, se aproveitou ali do cenário e das informações a mais que ela tinha pra poder chegar no objetivo dela. Esse objetivo dela, pra, ao menos ao meu ver, não é uma parada pesada, não é nada agressivo, ela não ia atrapalhar ninguém, não ia fazer nada disso, sabe? Mas que ela tinha consciência que as coisas poderiam ir por esse lado, sim, ela parecia ter, ela tinha domínio sobre a situação. E assim, em se tratando de personagens tão complexos quanto tem nessa temporada e de coadjuvantes fortes como tem essa temporada, cara, faz todo sentido.
Não, eu concordo. Eu acho assim, a série de fato, vários personagens mostram ao longo da temporada toda que não existe maniqueísmo, não existe branco e preto, nem nada do tipo. E isso inclusive acontece com a própria Amelia.
Uhum.
Mas eu acho que na primeira linha temporal, eu não, assim, sendo bem sincero, eu não vejo nada de maquiavélico na atitude que ela toma. Pelo contrário, eu sinto que se fosse apenas isso que você estava falando, ela poderia simplesmente não procurá-lo de novo, como ela faz, a gente vê lá no último episódio. Então, assim, eu de fato não acho que seja. Eu acho que na segunda temporada ela vai ganhando esse tom, assim,
segunda linha.
Na segunda linha, de manipular um pouco mais as informações que ela tem e tal. Mas na primeira, não.
Eu acho que é uma questão, na primeira linha temporal, é uma questão de percepções de como ver a vida. Em que sentido? Eu acho que quando o Andy se encontra com ela, ela tem uma visão muito mais, não diria inocente em relação ao amor, mas uma crença meio que assim, que quem ama uma outra pessoa compartilha todas as outras coisas. Porque em algum momento você percebe que o Wayne começa a se sentir ofendido com o fato dela se interessar tanto da investigação. Como se talvez ele visse que ela tinha faro pra poder investigar e pensasse, poxa, você tá querendo fazer o meu trabalho, você tá se metendo no meu trabalho.
Ele tem inveja, né, cara? Você sente que ele tem inveja?
Parece, vai tendo um conflito, assim, e parece que ela fica incomodada, meio que assim, olha, mas a gente tá tendo uma relação, eu não competiria com você, mas você está competindo comigo. Parece que a tensão do casal que a gente vai vendo ser degradar nos 10 anos é meio por causa disso, assim. Tudo gira em torno do crime.
No caso,
E talvez de uma, não sei, de uma certa um certo orgulho dele mesmo, como você falou, Flávio, de tipo, ele se gaba de ser o investigador que tinha trabalhado na guerra como batedor, não sei o que, mas talvez ele não tenha conseguido resolver o caso ou encontrar alguns caminhos como ela encontrou no livro.
Uhum.
Só que só posteriormente ele vai perceber isso, né?
Então.
Aí, cara, eu acho que faz sentido, e aí nesse ponto eu pego um pouco o que o Flávio tava falando lá da primeira linha temporal. Eu também não acho que ela tem culpa em relação só isso, não. Ela só foi sagaz, cara. E assim, a mulher não tem culpa de ser inteligente, de ser um minigênio, né? Porque ela é menor, sabe? De altura.
Eu entendo.
Ela
a minha questão é que eu acho que ela não joga com ela. Ela não manipula.
Uhum.
Pelo menos não ali, entendeu? Ainda.
Eu concordo com
cara,
isso.
Assim,
acho que
eu não tenho que... Não
é mais
acho
inocente.
Que ela joga, se ela é inocente ou não, se ela joga ou não com ele, cara, isso faz parte, porque, assim, ali são seres humanos, e seres humanos são feitos de imperfeições. Uma porrada de vezes que a gente vê eles lidando com as problemáticas deles ali, você percebe que eles usam o sexo pra poder fazer as pazes. Cara, com todo respeito, quase todos os casais fazem isso, cara. Absolutamente, sabe? Eu duvido que vocês não fazem isso.
Eu vi uma galera falando, e tal, novamente o Pisolato objetifica as mulheres, tá, e comenta inclusive dessa cena. Eu falei, cara, mas eu acho que isso é tão natural, isso é tão próprio de casal. Ou pode ser que eu esteja completamente num universo paralelo onde só isso acontece só comigo. Pelo visto não, porque você comentou a mesma coisa, cara.
Eu não sei se pode ser que seja um problema só do Brasil também, né? Eu não sei. Mas, cara, meu autor preferido é o Nelson Rodrigues. Cara, isso acontece toda hora, velho. Tá louco.
Exato.
Nego faz isso.
Bem lembrado.
E sinceramente, cara, olha que a Carmen Jogo, ela é lindíssima. É uma atriz. Assim, eu fico até triste de ter visto ela poucas vezes. Eu lembro dela no Selma, sempre para pés muito pequenos. Não pelo fato dela ser bonita, mas porque ela é extremamente talentosa. Essa mulher é um absurdo de atriz. A última cena dela, onde ela tem o visual lá da primeira linha, nossa, cara, é um negócio que dá um aperto no coração, dá um suorzinho nos olhos. Ah, cara. Ela é muito boa, ela é muito pouco explorada. E na série, não tem a cena da Alexandra Daddario tirando a blusa pro Marte, sabe?
Isso era outro ponto, né? Aqui, inclusive, não tem qualquer cena desse tipo, né? Que era, inclusive, é uma piada recorrente, assim, falando, as séries da HBO são boas porque eles têm dinheiro, é bem escrito e sempre tem mulher nua. Aqui não existe isso.
Não acontece isso aqui, sei lá. A cena mais picante é o Wayne queimando as camisas lá, ele sempre camisa
de samba canção, né, cara?
Gostosão, né, cara?
De samba canção e meia.
E assim, não sei se vocês repararam, mas tinha um mau volumão também.
Mas o tempo é diferente já, né? Entre a primeira temporada, acho que existia muito mais nudez em séries. Nem Game of Thrones, que teve algumas temporadas que tinha...
Diminuiu, né?
Sim, sim.
A HBO deu uma segurada muito forte. Acho que depois que acabou True Blood, então, irmão, que tinha nudez toda hora, a coisa mudou, assim, de figura pra caramba. Provavelmente por conta daquela polêmica lá do Game of Thrones, da Sophie Turner, né? Da Sansa sendo estuprada, sabe? Mas as coisas mudaram até pra HBO.
Que bom, né, cara?
Eu acho eficiente, porque no fundo a gente percebe que a nudez acaba só mesmo sendo insignificante. Ela vira um recorte posto na internet depois, mas muitas vezes não tem muita função, né?
A própria cena maravilhosa, que ninguém aqui vai reclamar, da Alexandra Daddario, sabe? Não precisava.
Ela é
daquela forma, né, cara?
Eu lembro que o David Lynch, ele tava falando sobre nudez no cinema e tal, e ele falou que ele lamenta muito algumas cenas de nudez que ele registrou nos filmes dele, e ele fala, a culpa não é minha. Eu filmo a nudez como deve ser filmar, da maneira mais natural possível. Só que eu não contava que o meu filme iria pro mercado de vídeo, e que no mercado de vídeo as pessoas copiariam as fitas e fariam recortes dos momentos onde aparecem as minhas atrizes peladas e usariam isso pra onanismo.
Assim, sem qualquer contexto, né, cara?
E assim, cara, a última temporada de Twin Peaks tem cenas de nudez pra caramba, e ele, tipo assim, ele realmente parou e aceitou. Falei, olha só, as pessoas vão fazer isso, a culpa não é minha. Mas a maioria das nudez ali, ele, tipo assim, ele realmente tenta mostrar um estado de naturalidade, uma parada que, se você quiser encasquetar com isso e for um liberalzinho meio babaca, você consegue encasquetar com isso. Mas a realidade é que ele tem uma certa função. No caso da Alexandra Daddario, por exemplo, não tem tanta, sabe? Mas...
Não, acho que não tem nenhuma, mas...
Agora, cara, é uma parada...
Não tem um caso.
Só um adendo que eu vou fazer sobre a terceira linha, né? Que é... Acho que é a que mais monopoliza, né? Tempo. Provavelmente deve ser a que mais tem tempo ali de... Pelo menos com o Mahershala Ali. Em determinado momento, você vai vendo o personagem do Wayne e você acredita que da geração dele, das pessoas da idade dele, só sobrou ele. Depois você percebe que não. Porque a maior parte das vezes que ele interage só com o filho, né? Que é o Ray Fisher. Que até esperando o momento que ele ia sofrer um acidente, iam botar partes robóticas dele, não aconteceu, graças a Deus.
Nossa, ele tá. Eu acho que é uma das partes mais fracas da temporada. O filho dele tá.
Ele
é só muleta pro pai, assim, sabe? Tem uma cena que ele pode fazer alguma coisa. Ele só ancora o pai, só fica sempre olhando meio de rabo de olho em entrevista.
Mas eu acho que da mesma forma. Aí a gente já vai entrar em spoiler mais bravo, né? Mas o próprio lance do documentário, que é o mote pra ele ficar ficar relembrando tudo, eu acho que é um dos pontos frágeis, assim.
O documentário é um MacGuffin total, cara.
Aquilo some completamente nos últimos dois episódios. Ela vai lá, mostra a foto do Rust e do... Uhum. Esqueci o nome. Fala, ah, você não acha que esse caso aqui tá ligado com uma rede de pedofilia e tal? Eu falo, não, às vezes são só crimes que não são resolvidos.
É só isso, Lili.
E é só isso aí.
E são escritos pelo Pizzolatto, só.
É, mas assim, sei lá, eu achei meio jogado.
Eu acho que funciona um pouco como contextualização meio que do tempo atual, sabe? Esse excesso de programas sobre reconstituição de crimes, não sei o quê.
Assim, acaba sendo uma boa crítica à Netflix, esses documentários de crimes não resolvidos, que agora virou moda, né, cara? De repente surgiu... Qual que é o que você gosta lá, Thiago?
Making a Murderer.
É, de repente
agora
surgiu...
Agora tem o Bundy, né?
Agora tem um monte, velho. Tem um monte. É da Freira, é do não sei o quê.
Tem gente fazendo crime e deixando sem solução pra virar série na Netflix aí.
Não duvido, hein?
Você pode ter certeza que... Ó,
se não tá fazendo, é uma oportunidade.
O Laranjal do Bolsonaro, certeza que é isso, cara. É vontade de virar uma série. Lembra que o Flávio Bolsonaro falou que... Ah, imagina quando a Netflix fazer e a...
verdade, ó. Tudo...
Você está louca, querida.
Tudo está ligado. Verdade. Mas, cara, tem uma parada que eu não lembro exatamente qual foi o lance. De repente vocês conseguem me ajudar a lembrar.
Ah, não. Mas peraí. Deixa eu só te interromper rapidamente, porque eu ia falar de outra parada que tem a ver com esse documentário que não vai pra lugar nenhum. Serve só como mote pra ele ficar relembrando, mas dura 7 episódios. Tá. E daí bota uma relação da documentarista com o filho, que também...
Nossa.
Serve só pra um momento do N falar com ele, sabe? Olha, cuidado aí com o que você tá fazendo. Se você vai falar, né? Engraçado, né? Inclusive, o conselho dele é falar, ó, conta pra sua mulher não. Porque isso é egoísta da sua parte. Termina com essa mulher, mas guarda isso pra você, porque você vai estar liberando um peso das suas costas, mas vai estar jogando tudo na sua mulher e nos seus filhos. Então, não conta não. É curioso, né, cara? Eu achei... um ser interessante, mas meio assim, antiético também, né, cara?
Tem uma cena, cara, que eu não lembro exatamente o que o filho dele pega. Acho que é alguma informação doida que entregam lá, o Wayne não dá conta daquilo, o filho pega, coloca um negócio no bolso e a parada simplesmente não se resolve. Eu não lembro exatamente o que foi.
Isso é o final. É o endereço.
É, isso, é o endereço. E também, assim, tipo, ele pegou, ficou por aquilo dali, tipo assim, vai ter uma terceira temporada .2?
Não vai, né, cara?
Que você vai colocar aqui dali? Tipo, é realmente uma parada mega jogada.
Eu acho que isso aí tem sua importância, mas acho que a gente pode comentar um pouco mais assim, quando a gente falar só sobre o final da série em si. O que eu acho que o filho dele faz é aquela pesquisa que o N pede pra ele, de alguns nomes lá, né? Que inclusive acho que era da empregada lá da família, que ele que consegue, né? E entrega
acho
lá pra ele.
Muito, muito fraco.
É péssima, mas...
O que eu acho que é do caralho dessa terceira linha é o retorno do Holland, que a gente imaginava que ele tava morto, porque o tempo todo não se fala muito o que aconteceu.
Sim, a gente fica com essa ideia mesmo.
Cadê o Holland?
É, tipo, como a Milia sumiu e a gente supõe que ela está morta, não se fala nada disso. Aliás, o Pizzolatto até falou que gravou uma cena e mostra que ela, na verdade, morreu durante o sono. Ele já tinha se resolvido depois daquela viagem lá do 7º episódio do Wayne com a filha, né? Eles estão trabalhando lá na universidade, não sei o quê. Eles tinham se resolvido enquanto casal, mas ela acabou morrendo durante o sono. E acho até ótimo que não mostrou, porque no final das contas cria-se uma parada lúdica e brinca com o lance da perda de memória dele. Mas o retorno do Holland, cara, puta que pariu. E aí, pra mim, o Stephen Dorff justifica o fato de ser um coprotagonista da história, porque ele, velho...
Aquele diálogo, acho que da sexta, né?
Sexto episódio.
Sexto ou quinto episódio que ele retorna.
Que o Wayne recrimina ele porque ele tá bebendo e ele fala, pô,
isso, o finalzinho da temporada, velho.
Aquilo dali é, assim, de uma riqueza absurda, porque, tipo, você vê o Holland, ele é um cara que ele é diferente do Wayne, né? Ele é mais tímido que o Wayne, ele tenta lá nas primeiras investigações se aproximar de uma mulher da igreja. Na segunda linha temporal, ele tá morando com essa mulher, ele já tá morando há uns 3 anos, ela até explica isso, a gente ficou juntos um tempo, uns anos, depois nos separamos, aí ficamos um tempo tempo sem nos ver. Quando nos vemos, de novo, nós nos apaixonamos de novo e estamos juntos aí há uns 3 anos. Tipo assim, entre idas e vindas, ele acaba ficando com essa garota, que é a Lori. A visita da Amelia e do Wayne pra eles pesa um pouco, principalmente pelo Holland. Ele não gosta de algumas coisas que o Wayne fala, tipo...
E, inclusive, eu acho meio exagerada essa cena aí. Essa cena me tirou um pouco do...
Eu não acho que é exagerada, cara, porque, tipo assim, primeiro que a gente não sabe exatamente, até aquele ponto pelo menos...
Como tava o relacionamento dos dois, né?
Dos dois, eles claramente estão deteriorados. No more trying, home to leave my worries in the graveyard. Home to leave my troubles in the graveyard.
A gente tá comentando aqui, e talvez fique um pouco confuso, né? Mas lá nos anos 80, Casa Fechada, a primeira vez, que eu acho que tem algo interessante pra se comentar ainda nessa primeira linha temporal, que é também um pouco do que forma o Wayne como personagem, né? Nessa primeira linha, e ao longo das outras, logicamente, né? Que é o fechamento do caso, imputando o crime àquele cara que fica catando lixo, né? Recicláveis. Sim. Pelas ruas...
Ruiz.
É um índio que lutou na guerra, é um personagem que volta da guerra completamente abalado. Ele tinha uma família, mas a mulher e os filhos abandonam ele, então ele fica morando nessa cidadezinha rural aí no meio do nada, basicamente catando recicláveis, né?
Ele anda descalço, né, cara?
É, ele fica com... uma moto, assim, e tal, catando recicláveis por aí. E por ele ser o cara diferente de tudo, ele é meio que considerado o principal suspeito, né?
Botam na conta dele, né?
Botam na conta dele. Ele acaba, o caso acaba sendo fechado com ele como responsável, né? Pela morte do menino e o desaparecimento do outro, que aparentemente eles falam que ele matou, mas como ele morre, você acaba sem saber pra onde foi parar a menina que tava junto, né? E aí tem um lance do passado do N, né? Dele ter sido militar e tal. Você vê que ele traz muito daquilo e ele se identifica com o cara, né? Que também é meio quebrado, assim.
São dois justiceiros da fase clássica lá do Romitão. É um pouco dessa repaginaçãozinha. Não é repaginaçãozinha, não. Pega uma parada do Vietnã, como foi o justiceiro, como foi o John Rambo, né?
E é um fato...
conhecidíssimo, que os veteranos do Vietnã são os que mais sofreram.
Quando eles voltam, eles são completamente esquecidos. Pela direita, que tá pouco se fudendo com eles, e a esquerda fica, sabe, vocês são assassinos, então...
Contador de bebê.
É, eles viram, tipo, completamente à margem, muitos...
Várias total, né?
Várias total, assim. E é algo muito bem retratado, aí. Assim, em poucos diálogos, pouquinhas cenas, você fica sabendo muito do porquê o Wayne é daquela forma, de ser fechado e tal, de não se abrir.
A cena dele sendo oprimido, de certa forma, ali pelos Vietnã Kongs, que oprimido não, mas ele tá sendo acompanhado pelos fantasmas ali, que aí você
do
não sabe se, ele tá,
dele, né,
se aquilo ali é uma lembrança, se aquilo ali já é uma manifestação dele novo, já antevendo o que aconteceria com a mente dele. Mas, pô, cara, essa parte de lidar com os preconceitos da série, e principalmente dessa primeira parte, ela é muito boa, porque além de o negócio cair em cima do índio, tem o lance lá do suspeito e das conversas que tem, né? O Wayne e o Holland conversam com uma senhora e ela fala assim, era um homem negro, tinha um olho branco, parecia catarata, não sei o quê. Como ele era? Ele era alto, ele era parecido com você, mas ele era bonito, não sei o quê. Ele era um homem negro. Velho.
Tipo assim.
Porra, é essa, cara, que essa mulher devia ser queimada viva, cara.
É foda.
Você vê que enfoca tudo diferente ali, é taxado, né? O índio é taxado, daí é perseguido pelos caras de caminhonete, a moça fala negro como se fosse uma... Massa,
os redneck total, né, cara?
Sim,
eu nunca fiquei tão feliz com a galera metralhando alguém como aquele índio matando aquele bando de caipira.
Aquele ali foi o... É nesse sentido que eu falo que ele é o justiceiro, porque ele mata as pessoas que a gente queria que morresse, né? Assim, direitos humanos, mas, pô, essa galera podia realmente morrer. Agora, tranquilamente. E, pô, toda aquela sequência no parque dos trailers lá, que o
aquela
Holland...
Aquela tensão também
o...
racial, né, cara?
Não, cara, o Holland, ele fica numa situação, tipo, caralho, o que eu faço? E o Wayne, ele fica mais em cima do muro ainda, porque ele, caralho... Esse barril de pólvora vai estourar, vai todo mundo morrer, não sei o que. E aí, tipo, eles entram no trailer com o cara, quando eles voltam, o carro do Holland tá todo destruído, e aí no caminho eles têm uma conversa muito foda, que eles falam,
fala que não foi lá, fala que a gente deixou em algum lugar, alguém fez isso.
Não só isso, que tipo, ele vai falando e tipo, eu fiquei com medo de você abrir fogo. Ele falou, cara, se tivesse no meio do mundo de branco, eu teria aberto fogo. Eu não abri porque eram negros, cara.
E isso é muito maneiro, né? Que você vai desconstruindo também aquela visão do parceiro dele, que você fala, será que esse cara é meio babaca, né, velho? Porque começa com. Tem um lance deles torturarem, suspeitos, assim, você fala, porra, né? Sei lá.
Pois é, esse lance da tortura, será que eu fiquei com a impressão, depois de ver os outros episódios, que isso era mais uma atitude do Wayne do que do Holland mesmo, tá ligado?
É, não, total. Você vê que o Roland que força isso. Eu acho que até por conta do lance militar dele, muito mais do que o Roland, né, cara?
Não,
o
Wayne força.
É, o Wayne força isso muito mais pelo passado militar dele e tal do que o Roland querer.
Mas me corrija se eu estiver errado, mas acho que na cena do primeiro episódio que eles estão tomando cerveja, quem é que quer atirar no lobo, na raposa?
É o... Não, esse é o Dorf, mas aí é um lance não piada também, né, que ele faz.
Não, mas vê que interessante, ele que quer atirar no lobo com uma, ou não, e quem protege é o Wayne, né? A gente fica com a impressão que o Wayne é uma pessoa boa que o outro. Existe uma,
sim,
uma
sim.
condução ali do
uma condução ilusória, total.
É, eu acho que tem isso que a gente comenta antes, de vender quase que uma cópia da primeira temporada, enquanto o personagem do Woody Harrelson era o babaca, o Rust tinha sua ética, tinha seu código moral pra seguir e tal. E aqui ele começa dando indícios disso, mas ele desconstrói tudo. Inclusive com essa cena, ela faz a rima com o último episódio, com o último ou penúltimo, com o lance dele querer matar uma raposa, né? Que, sei lá, é um cão e tal. E daí... ele ter todo o lance dos cachorros depois, quando ele tá completamente sozinho, quem vai lá dar um suporte pra ele é um cão de rua, né? Que ele começa primeiro afastando, mas ele continua ali e...
Nossa, onde ele consegue.
É do caralho isso, do caralho.
Não, aí me vem o Flávio e fala que não, ele não tá tão brilhante, eu tava tomando teu cu, cara, porra. É tudo bem que assim, eu tenho um fraco por cachorros também, mas eu fiquei na merda com essa porra.
É que eu acho que assim, o Dorf, ele segue meio que um estereótipo de personagem, uma hora ou outra ele vai saindo fora. O Ali, cara, nas três linhas narrativas, ele tá bem diferente, com tiques diferentes, que vão piorando ao longo, assim, um outro nível de atuação.
A movimentação dele é um negócio assim, absurdo.
É, um troço assim, como ele vai conseguindo construir aquilo, pensando na idade do personagem e com tudo que ele viveu, cara. Pra mim, o Marshall Ali ele faz assim, é fantástico.
O Marshall, ele faz um negócio, eu acho que realmente não se compara. A minha comparação do Doctor é mais com a Carmen jogo, enfim. Mas, cara, apesar de eu achar que a Carmen também tá melhor do que o Stephen Doctor, mas o Marshall, cara, se você der um roteiro do Pablo Grillo, ele vai conseguir fazer um negócio assim absurdo. Pode ser a pessoa menos preparada do mundo, ele vai fazer um papel muito forte, porque ele, até o modo dele se movimentar em cena é, sabe, um chamariz. O Wilker lá no podcast que a gente gravou, ele ficou batendo nessa tecla o tempo todo e tá totalmente correto. Não sei se o Wilker ouviu isso de alguém ou se foi ele mesmo que falou, tô reproduzindo o que ele disse, e eu concordo plenamente com ele. Tipo assim, ele tem um negócio, ele brinca com mise-en-scène de uma forma muito, muito grandiosa, mas o roteiro também propicia essas coisas, tanto que essa coisa aí do parque dos trailers, dos personagens da comunidade negra, até esse momento a gente só vê a perspectiva do Wayne, e é feito propositalmente até pra gente achar que o Holland iria ser um completo imbecil, tá ligado? E aí quando a gente vê que dali tem aquela quebra de expectativa, a partir daquele momento, num outro episódio, a gente olha, ele também tem perspectiva nessa história, então pode ser que as coisas mudem. E aí a gente não tem a surpresa, quebra-se um pouco da surpresa, né, dele na terceira linha temporal, mas aí, cara, todas as coisas que a gente já salientou aqui, e principalmente o lance do apego dele com os cachorros, quebra pra caramba. Você vê ele um cara, enfim, humano pra caramba.
Sim, o Roland eu acho que também representa um pouco daquele policial mais tradicional, até no sentido assim de a gente começa a série mais acompanhando o Wayne, a gente quer resolver o crime, mas na verdade o policial tradicional talvez eles tem a percepção de que conforme ele vai envelhecendo, conforme o caso vai envelhecendo, não tem mais a possibilidade de investigar. Então na terceira linha temporal, quando ele encontra e fala, meu, a gente tá velho. É meio que poder dizer assim, sabe, tipo, ele é o senso de realidade naquele momento, dizendo, mano. Não tem mais o que fazer, você tá viajando.
Ele é a consciência do Pinóquio, né, cara?
É o grilo falante.
É o grilo falante.
Sim.
Já foi com a Bert razão, é isso mesmo.
E eu acho que essa cena do cachorro, ela fecha espelhando a cena da raposa ou do lobo, não lembro, do começo, assim. Porque, além de fechar isso, fecha também a resolução de como cada um lida com a morte do cara, né?
Sim.
Porque o Wayne acaba matando, meio que falando assim, olha, fins justificam os meios, o caso tá acima disso, não sei o que, e o outro simplesmente cai, né?
Ele tem um momento de autodestruição, né?
Sim.
Vai pra um bar, fica bêbado, arruma uma briga, você vê que o cara tá completamente destroçado ali por dentro, por conta de todo o acontecimento, né? Mas outro troço legal que a série faz é o lado como ele vai lidando com o racismo, né? O próprio lance do Enio o tempo todo, ficar falando pro Dwarf, porra, você deveria ter falado isso. Mas por que você não falou? Ele fala, porque se eu falasse, ninguém ia dar importância, né? A questão da cor dele, né? Como era visto e tal. Isso também é bem forte, sem ser panfletário pra caramba. Um pouco as coisas. Inclusive, ele é um personagem. Fala, porra, a mulher dele foi dos Panteras Negras, se envolveu com o movimento dos direitos civis e tal. E ele meio que faz troça disso, inclusive brincando com ela, né? Só falta você me falar que você é democrata, né? Tipo, do Partido Democrata. Ele meio que falando, né? Um cara de direita e tal. Eu gosto como a série lida isso com, às vezes, só com detalhes, né? A forma como ficam olhando pra ele, não dão muita atenção pra ele ali, ficam se dirigindo mais ao Roland. Isso é bem bacana.
E quando eles, naquela vez que eles vão visitar o cara sem um dos olhos, né? Acaba mostrando também o quanto ele também era diferente da Lina, porque ele era uma figura de autoridade. Então, apesar da cor ali tava ser um local que tinha negros, eles também era como se eles não se reconhecessem naquele policial. Sim. Porque ele era a autoridade que oprime eles. Uhum. Ele acaba, acho que talvez, ficando mais ainda se sentindo um mundo à parte, né? Já veio do Vietnã.
Ele não consegue fazer meio que parte de nenhum desses dois mundos, né? Isso é foda. É aquele lance que eu acho que é ainda mais agravado que eu falei, né? Dos caras que estão no Vietnã e voltam, não tem um apoio, assim, do ponto de vista ideológico, nem de direita e de esquerda. Ele é de um lance, ele volta, vai pra polícia, e daí ele não tem um apoio nem dos brancos, nem dos negros, né?
Sim.
Ele fica naquele meio, né?
O infiltrado na clã do Spike Lee tem uma cena assim,
sim,
também, né?
Sim, bem lembrado.
Deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando eu tava conversando com o Flávio sobre a temporada, o Flávio me confessou que ele não tinha percebido de primeira que os dois personagens com
não
o
tinha
olho,
mesmo, cara.
Com o olho com o catarado era um personagem diferente. Ele falou, não, eu tenho que voltar no terceiro episódio pra poder dar uma olhada pro olho. Eu falei, cara, você tá completa. Você viu bebando nele.
Olha, o cara fica entregando aí, ó.
Pô, cara, os caras são muito diferentes, tá ligado? Um é gordinho, careca, o outro é, pô, alto.
Não lembrava, cara. Passou batidaço.
Mas, ó, em defesa do Flávio, às vezes isso até é interessante pensar como na investigação se confunde personagens, se confunde investigados, né?
Como o tempo acaba...
Sim, o tempo acaba
pra aquilo, né,
memórias,
cara?
É bem, bem interessante nesse aspecto. Eu acho engraçado em filmes policiais que tem esses interrogatórios de semanas depois, assim, que fala, como ele era? Ele era alto, tinha olhos e tal. Eu fico pensando, eu não conseguiria lembrar nada.
Acho que o máximo se ele era alto, assim, agora cor... cor dos olhos, como era o cabelo.
Nossa,
mas quando a parada é traumática, de certa forma, acho que fica gravado na memória, não fica?
Às vezes apaga ainda mais rápido, né, cara?
Que isso, cara? Não, tá maluco, né?
Tem gente que fala, ué. Tem gente que fala.
Acho que se suprimir, sim, né?
Ou marca ou você suprime aquilo e esquece meio completamente.
Assim, quando eu era adolescente, eu fui assaltado umas 3 vezes, depois eu fiquei com 1,83m, acho que as pessoas começaram a desistir de me assaltar. Mas quando eu era mais novo...
Isso é só por isso.
Eu lembro dos caras que coisa, tá ligado? Nem foi uma parada tão grande quanto isso daí.
Não, sim, mas eu acho que é isso que tá comentando.
Não, sim, pode ser
tem
realmente.
Tem casos que gravam e tem casos que simplesmente são suprimidos, cara. Agora, só fechando aqui os anos 80, quando eles acabam fechando o caso, imputam o crime a esse índio, aí tem todo o lance do N com a Milha, né? Que ele fica puto da vida com o que acontece. Ele fala que o caso não foi resolvido e conta tudo pra ela, né? Ela fala, queria publicar um artigo. Ele fala, pode publicar, eu vou ser sua fonte, pode falar tudo, coloca meu nome aí. Ela publica isso no jornal, aí a alta direção ali da... da delegacia, meio que pressiona ele pra que ele desminta isso. E isso só por conta que o Roland vai lá e força os caras a falar, não, ele só fez isso porque ela forçou, é tudo uma mentira e tal. Ele vai tentar limpar a barra dele, né? Até que eu acho que por conta dessa visão de quem tá de fora, é muito mais fácil achar que de fato ele tá sendo manipulado por ela, que os dois naquela conversa no primeiro episódio falam que eles nunca queriam se casar e tal. Então o Roland também faz de um jeito pra ferrar com ela e ajudá-lo, né? Só que ele não faz isso, porque ele sabe que se ele fizer, ele destrói a reputação dela, e daí o que ele tem de opção ou é se demitir, ou ir pra um serviço de atendimento ao público lá na polícia, onde ele passa os próximos 10 anos. E aí, só nos anos 90, o Roland que resgata ele, porque o caso foi, é reaberto, né?
É, pois é, cara, você vê que ele, porra, o Roland ficou puto, acho que com toda a razão, no final das contas, porque, cara, aquela altura ali, ele não tinha noção... Pelo menos não aparentava que ia...
Fica claro que é pouquíssimo tempo que os dois passam juntos, assim, né?
Pois é, então, tipo assim, na cabeça do Roland, ele, tipo assim, ele não tinha notado que os dois tinham se estavam se apaixonando e que se tornariam um par. Tanto que, assim, lá na... Tudo bem que tem poucas cenas na linha temporal dos anos 90 entre a Amelia e o Roland. Mas as poucas cenas que aparecem, você não sente uma tensão, pô, caramba, você foi babaca, sabe, comigo,
não,
sabe?
Não, de fato.
É bem tranquilo em relação a isso, até porque nem sei se ela tinha noção disso, de que o não sei se o Wayne falou, pelo visto não falou, porque...
Ele fala depois. Ele acaba dando ele, lá no bar ele meio que dá a entender que se ele tivesse escolhido dedurá-la, né, falar que foi mentira e tal.
Mas ele fala que foi o Roland, eu não lembro
disso.
Ah,
não, o Roland não, ele não entrega que é o Roland. É interessante como o Roland, ele fala uma parada que mostra muito também quem é ele, né, de que é um cara que preza muito pela amizade dos dois, que ele acha que existe de fato um relacionamento entre eles, né, fraterno e tal. E na realidade não existe, né, pro Wayne.
Sim. Até aquele momento não.
Isso é foda.
Não,
quando acaba...
Não, momento nenhum, na real.
É, porque na real, a gente só vai ver que o Wayne de fato usa o Roland o tempo inteiro. E Eita. Tanto faz, quando ele é tirado de cena, não tem qualquer preço, assim, pela amizade de ambos, né?
Ele manda meio que um foi mal pelo vacilo, né?
É, e ele fala, não, mas e aí, nós dois, né? O Roland fala, não, a gente vai tomar cerveja, a gente pode combinar de assistir jogos. Isso de fato nunca acontece, eles ficam 10 anos sem se ver.
Ele não, que 10 anos, caralho.
Não, 10 anos, só 80, 90.
Não, eles não ficam 10 anos, eles ficam 10 anos entre as duas linhas. E depois que aconteceu a reabertura do carro?
Não, mas eu tô falando ali nos anos 80, quando o Wayne pega as coisas dele e some. E daí o Roland vira e fala pra ele, pô, mas e aí, a gente não vai se ver? Daí ele fala,
sim, eu entendi isso que eu tô falando. Você tá falando, mas essa fala que ele dá, a gente pode marcar de ver um jogo e tomar uma, lá na linha temporal 3, na conversa que eles têm lá em 2015, a gente supõe que seja 2015,
é 2015.
O Roland fala, você nunca veio ver um jogo comigo. A gente nunca bebeu, nunca fez nada. Então, tipo assim, isso daí, e isso ele fala cronologicamente antes, sabe? Isso conversa muito com esses pedaços. Então, não foi só o hiato de 10 anos e o resgate da... Como você mesmo disse, quem resgatou o Wayne do trabalho burocrático foi o Roland. O Roland fez isso sem problema nenhum. Ele trouxe ele de volta. Eles voltaram a ter alguma relação. Não era uma relação de amizade. Quando o Wayne vai atrás do Roland, também por interesse, porque ele queria resolver o caso, porque ele queria resgatar as coisas, as memórias dele, ele toma uma mijada do Roland e o Roland fala exatamente o que ele prometeu pra ele lá nos anos 80.
Sim.
Filho da puta. Vamos ver o jogo do Lakers. Vamos ver uma Premier League. Vamos fazer qualquer coisa. Vamos ver os cachorros aqui trepando, porque ele até fala, queria que você visse meus cachorros brincando, tipo, o Wayne dele tá falando, pô, os cachorros chato pra caralho.
O Roland é uma figura trágica, né? Tudo que ele queria era um amigo e, na verdade, o Wayne não...
Ele é uma pessoa extremamente carente, assim, eu nem condeno ele nesse sentido, mas, assim, e no final das contas, o Wayne, ele acaba consertando isso no final da vida e provavelmente porque ele ele já estava demente. Mas, pô, cara, é foda. Tipo, é assim. Não, isso aí eu não sei. É uma probabilidade. Ele pode simplesmente ter. A pessoa, quando vai envelhecendo, ela vai amolecendo, né? Você vai se tornando um pouco mais carente.
Acho que o tempo todo a terceira linha temporal é escancarar o que ele fez de errado lá de trás. É o lance de resgatar a memória e ele olhar para a própria vida dele, ver os erros dele e meio que tentar consertar, né? O caso funciona.
Tentativa da redenção o tempo todo.
Mas o que eu coloquei lá, o que pra mim é mais grave é a linha dos anos 80, quando ele simplesmente esquece e fica 10 anos sem ver o cara, é porque ali de fato eles eram parceiros. O Roland tenta ajudá-lo, ele meio que fala, vai continuar tudo bem. E na linha dos anos 90, eles rompem porque o Wayne usa o Roland e o Roland tem consciência disso. Então eles brigam de fato, né?
E o Wayne se sente meio tipo, você virou tenente e eu não sou nada. Ele ainda fica com
inveja,
rancor,
a mesma inveja que ele tem da mulher dele, ele tem pelo Roland.
Ele é um escrotinho. E assim, tanto que quando acontece lá, aí já na linha dos anos 90, a cena que o rapaz lá finge que tá manietado e fala, cara, me solta aqui, tô passando mal, não sei o que, o Wayne cai que nem um pato, abre pra ele e o cara tenta matar ele, o Roland, antes disso, ele fala, olha só, não quero matar ninguém, quero ficar na boa.
Ele queria torturar o cara.
Não quero fazer porra nenhuma, não sei o que. E ele foi lá totalmente a contragosto. No final das contas, teve que matar o sujeito pra deixar o Wayne vivo. E aí, tipo assim, naquele momento ele fala: Dan, não dá mais pra mim. Não quero mais essa porra. Vai tomar no teu cu. E ele vai embora. Mas assim, o fato dele ter matado o sujeito não foi o nossa, o estupim, caraca, você me obrigou a fazer uma parada que eu não queria. É porque ele já tinha matado outras pessoas. Apesar disso ter um peso diferente pra ele, como tem pro Wayne, ele já tinha matado, mas aquilo dali foi a gota d'água, porque ele realmente percebeu, falou, porra, eu sou uma mulher de malandro.
Nem sei se ele tinha matado, mas ele de fato sente que foi usado, né, cara?
Não, ele percebe que, tipo, cara, sinceramente, isso daqui é uma relação extremamente tóxica. E aí ele, tipo, ele rompe com o cara, se isola, ele envelhece, faz a vida dele toda lá, não sei o quê. E aí quando o sujeito retorna, ele recusa, tanto que ele só aceita conversar com o Wayne depois que tá lá o ciborgue conversando, falando, pô, olha só, ele tá muito doente, dá uma força aí.
Você vê que ele ainda tem, é muito respeitado, né, porque o filho do Wayne, que também é detetive e tal, vai lá com, pô,
aí tu vê uma repetição de ciclo, né, velho, muito doida. Assim,
eu achei que entre minhas teorias, né, quando de repente começa uma cena com uma quarta linha temporal, né, entre os anos 90 e 2015, que aparece o Wayne e a filha, eu falei, mano, isso aqui não apareceu do nada, tem que ter algum objetivo pra aparecer essa menina. E o tempo todo ele ficava perguntando pro filho, e a fulana? Daí o filho dele falava, pô, ela tá em outro lugar, cacete, você não lembra? Eu falei, acho que essa menina morreu, não quer ficar falando pra ele onde ela tá e vai abrir uma outra linha narrativa aqui mostrando a morte dessa menina, cara. Aí eu falei, isso gerou um trauma, o filho do Wayne vira policial também e repetição de ciclo. Mas na realidade vira policial, mas sei lá, né, tanto faz.
Faz parte da experiência, fazer teoria. Ela tá no Jardim da Saudade, não quero falar sobre isso.
Sei lá, né, cara.
Mas não era nada.
A gente fica o tempo todo tentando descobrir o que que destruiu a família, né?
Sim.
Dá mesmo essa ideia de que talvez tenha sido, às vezes, ele investigou tão a fundo que alguém matou a filha, ou às vezes, por conta dessa obstinação dele, aconteceu alguma coisa com a filha. The dew in the meadow is sprinkled along. This road down to Nashville like crystal.
E aí acho que a gente pode falar aqui sobre algumas coisas importantes que acontecem na segunda linha temporal, né? E acho que já partiu pra terceira, porque a terceira é meio que isso que a gente comentou e a resolução do caso, né?
Pode ser, cara.
Porque quando eles retomam o caso, é basicamente por causa do quê? Vocês lembram bem? Quando eles reabrem?
Por causa da uma digital, né? Encontrada.
Ah, é verdade. Encontra uma digital da Julie, né? É uma da... A criança que ficou desaparecida. Num mercado, falam, porra, aconteceu alguma coisa, né? Acharam a digital aqui. O que aconteceu com essa menina que todo mundo achou que tinha sido morta e simplesmente não encontraram o corpo? Aí eles acabam reabrindo o caso. Tem alguns fatos importantes que acontecem, né? A mãe da menina é morta alguns dias antes ou depois, não lembro ao certo, por conta de uma overdose, mas meio mal explicada, né? Num quarto de hotel.
É, o pai acaba mudando da casa, mas vive meio que devastado, né?
Tem a revelação, né, de que o casal, né, o pai das crianças, eles viviam meio um relacionamento assim, mas era só formal, né, porque ele era homossexual, aparentemente não era pai de nenhuma das duas crianças.
E o Roland, de alguma forma, tinha ajudado ele a se recuperar, né?
Sim, sim, eu achei que em algum momento da série ia ter alguma revelação de que o Roland poderia ser homossexual também, mas nada disso, né?
Sim, poderia ser possível, eu pensei nisso também quando fala que ele... Eu pensei que poderia, talvez, ele ter tido uma relação mesmo.
É, eu também achei, cara. Eu acho que eles jogam umas coisas assim e tal. Mas nada daquilo. Ele simplesmente é um cara muito bom mesmo. Ele leva o cara pra dormir no sofá dele. Ele realmente se preocupa com ele. É, o fato do cara ser homossexual pra ele tanto faz. E vamos lembrar que é os anos 90, né, cara?
É
a linha temporal.
Toda aquela ideia idiota de que a AIDS só acontece por causa de sexo entre homens, né, cara?
Sim, sim. Então, assim, tinha um fato de, primeiro, a gente achar que talvez ele fosse um cara babaca, racista. Não é nada daquilo. Ele super, assim, gente boa também, com o pai das crianças, preocupado. Isso, né, nessa linha, né? Anos 90.
É, tem cenas de câmeras de segurança. Com o tempo eles vão vendo da suposta menina e tal. Eles conversam com uma garota. Agora não lembro se era... Tô bem com... Se era no convento ou se era no hospital, uma menina que até parece a Marjorie Chiano.
Fala mais a respeito.
É, uma menina que ela tem umas cicatrizes, lembra? Que eles conversam assim na beira de uma janela e aí eles estão...
Eu acho que é no hospital psiquiátrico.
Não, é público, né? O promotor faz uma chamada pública em relação à menina que encontraram. O pai também faz uma coletiva ali, fazendo um apelo pra filha. Eu acho que tanto essa menina quanto um cara, né? Que acho que é um amigo dela, vão até a polícia pra poder explicar, falar que viram aquela menina, que conhecem ela, né? E o que apresenta ali na descrição é justamente uma menina que parecia falar coisas um pouco fora da realidade, dizia que morava num quarto rosa, que era uma princesa.
Castelo Rosa.
Isso, num castelo rosa, que era uma princesa de algum lugar.
Isso daí você, ele joga mais um elemento na parada, você fala, o que tá rolando, né, cara? Tem algo sobrenatural nisso tudo aqui, como na primeira? Não tem.
Outro magafão, né, cara?
Outro magafão, né, cara?
E aí, tipo, eu lembro também que tem um lance do... Começam a falar sobre o personagem que é dublado pelo Michael Rourke, né? O Hoyt ou Dwight, não lembro agora.
Hoyt. Hoyt, da indústria, né?
Uhum. Começam a falar sobre ele e aí você começa a achar, que também é outro despiste, você começa a achar que, pô, não, ele é um cara sujeito, você percebe que ele é um bandidão e tal, você começa, caralho, que porra é essa? Será que ele tem alguma trama criminosa por trás disso? E no final das contas você acaba percebendo que não é bem por aí.
Não é bem por aí. É criminoso, mas não é como a gente pensa, né? Aquela rede de pedofilia e tal.
Tem outro momento também muito legal que me deixou completamente louco quando eu vi que é a Milia lançando o livro dela, finalmente, e aí aparece o sujeito igual a...
É, porque a gente não fala, né, cara, mas quando as crianças desaparecem, o que eles comentam é que essas crianças iam pra uma floresta e sempre ficavam meio que brincando com uma mulher e um homem negro cego de um olho.
Isso,
inclusive,
cego de um
na
olho.
Data do desaparecimento, eles veem isso acontecer, assim, e só. E daí chega dessa linha, né, Felipe?
E aí chega esse brother que, tipo, tem toda a descrição e que aponta o dedo nela pra você sabe onde está a criança? Não. E se a criança estiver viva? E aí, tipo, fica aquele climão.
Você só tá querendo lucrar com
você
essa tragédia.
Você tá querendo
tragédia.
Lucrar com isso. Isso que você tá fazendo é desonesto. É um capitalismo escroto, selvagem, não sei o quê.
Ele não fala
fora
isso.
Daqui. Não, não fala. Mas assim, ele faz um comentário ali que pode soar um pouco tipo, estranho, mas que faz seu sentido. Só que você percebe que ele tem uma... Até por conta do olho cego, você sabe, velho. É o cara que foi descrito lá. Essa parte da história só é resgatada no final da terceira linha. Mas isso é estabelecido na segunda. E, porra, esse, se não me engano, é no sexto episódio. No sétimo eles não, nem tocam nessa situação. E eu fiquei empolvorosa. Porque, tipo, o sexto e o sétimo episódio, eles terminam com dois ganchos muito fortes. Enfim, pelo menos do sétimo é resolvido logo no começo do próximo episódio. Que eu chego um carro perto da casa dos... Qual é o sobrenome deles? Reis, né?
Reis.
Casa da família do Wayne. Ligam pra casa dele, ele atende o telefone. Oi, tudo bem? Então, você tá vendo um negócio aqui do Reut? É, então, eu sou o Reut. Dá chegada aqui. E aí fica a Alicia, a Milha, nervosíssima, esperando o que, que vai acontecer. O cara aí... O Wayne saindo assim, falando, se cuida aí, porque eu não sei o que, que vai acontecer. Ele sai... Vai até o carro e vai assim num passo mais devagar que eu já vi o Marshala dar na toda a série. Entra no carro e vai. Termina. O final do sexto episódio é isso, esse gancho que mostra o negro caolho conversando com a Amelia. O sétimo episódio termina desse jeito. E no começo do oitavo, ele tá conversando com o Reut e aí começa
algumas revelações, né?
É, tipo...
Você entende por que o caso acaba sendo fechado, né? Uhum. Lá nos anos 90, porque... Ah, é importante falar, né? Nos anos 90 o caso é fechado porque a culpa do desaparecimento e da morte do filho cai no Tom, o pai das crianças, né?
É, velho.
Ele que acaba sendo culpado e assim fica.
É um suposto suicídio, né? Com um bilhete datilografado.
É.
Fechou.
Fechou aí. E aí tem, novamente, eles vão pra esse embate com o Reut pra entender o que tá acontecendo, porque as pistas levam até ele, né? A morte daquele cara que o Felipe mencionou é um guarda-costas dele, que incrimina o índio, né? Coloca provas forjadas ali na casa do índio, por conta disso ele é preso e novamente mata, não mostra, mas dá tudo a entender que ele mata o pai das crianças e faz parecer que foi um suicídio, né?
Cara, e você percebe assim, que os caras são extremamente humanos porque eles abrem o caso, matam o sujeito errado, nem conseguem prender, reabrem o caso, a culpa cai sobre um sujeito que morre também. Então, tipo assim, ele...
Sim, completamente ali, atormentado com aquilo.
Os dois, tanto o Tom quanto o índio, tiveram vidas desgraçadas e tiveram suas memórias completamente jogadas na vala. Porque, cara, 2015, você acha que alguém botou uma nota de jornal? Tu acha que a documentarista falou, gente, aquela galera lá, eles eram do bem, tá? Fala porra nenhuma, não teve nada. Mano.
Até porque a resolução da coisa, a gente nem sabe se de fato...
Não rolou.
É resolvido, né, cara?
É meio que a justiça se afasta da verdade, né? Tipo, que a justiça não necessariamente acaba sendo uma verdade correta, uma verdade e algo correto, assim, fica, começa a ser uma discrepante.
Não só a justiça como, assim, sentimento, super ideal e tal, como até algumas consequências da justiça que... Por exemplo, a culpa. Não sei se a gente já pode falar da terceira, pode?
Ah, eu acho que agora sim, gente. Se até agora a gente falou pra algumas coisas que não são aquela coisa fundamental, agora a gente vai falar o que de fato aconteceu com as crianças. Então, é spoiler.
É.
Sim, é. Arregaçando tudo.
É, a conversa que eles têm com o... É Jones, né? O Jules, não lembro agora o nome do cego.
É, uma hora chama de Mr. June e outra hora fala que é Junius.
A conversa que eles têm, o sujeito dá de bandeja pros dois. Exatamente tudo o que aconteceu, o caso da mulher do Reut ter ficado doente depois que a filha deles morreu. O Reut era um sujeito que ficava viajando muito e quando eles tiveram uma filha, eles começaram a viver realmente como uma família. A rotina dele mudou pra caramba. A garota morreu, o Reut voltou a ser um sujeito completamente aéreo, viajava pra poder fazer seus negócios o tempo todo, sabe? Ele, enfim, se envolveu com outras criminalidades que não as criminalidades mais mundanas, até que a mãe, que andava junto com o Jones, encontra uma menina que é idêntica a ela, que era a filha do Tom e da...
Da Lucy? É Lucy? Não lembro, cara.
Não lembro.
É, Lucy. Acho que é Lucy, isso aí.
Que era a filha do Tom e da Lucy. Eles começam a brincar, acontece um acidente e o garoto morre. Depois eles...
E é um acidente mesmo, né, cara?
é um acidente mesmo, tipo assim, a boneca era uma boneca de palha que a esposa do Hoyt levava, sabe, e brincava.
Não tinha
e
ela nada acabou sobrenatural, não.
Não tinha nada de voodoo, não tinha porra nenhuma com isso. E no final das contas, a garota é raptada e aí ela vai pra esse quarto rosa, onde ela é tratada como princesa, ela é tratada como princesa porque... ela recebia exatamente tudo o que queria, já que ela tava num cativeiro e ela não tinha noção do que era isso.
Ela era drogada, né, cara?
Era drogada. Tipo assim, sofria um abuso não sexual, mas um abuso...
psicológico.
Exatamente.
Eu acho que quando ela menciona, né, ela liga pra polícia pra poder falar da questão do quarto rosa, ela liga pra polícia e depois os amigos dela falam do quarto rosa, assim. Eu acho que é o momento da série que a gente começa já a imaginar o que aconteceu, mas às vezes ainda não quer acreditar. Porque quando toda essa história é exposta, assim, eu acho que é tão perverso quanto os fatos da primeira temporada. É outro tipo de perversão, mas é tão agressiva quanto, porque você começa a pensar que tipo de, sei lá, de mãe acabaria vendendo a filha.
Nossa, cara, a parada da Lucy, né, se foi esse meu novo personagem, recebendo uma sacola de dinheiro, cara, que dali é mais egoísta, mais mesquinho, né, cara, do que da primeira, Thiago.
Ela vê que o marido tá sofrendo pra caramba, ela quase se abre naquele momento pra Amelia, né, naquela primeira linha temporal, mas a Amelia não entende muito bem, cara, assim, não sabe puxar, mas é que chegou mais perto, né, cara, curioso.
Se você for ver, todo mundo que tá envolvido nessa situação é mesquinha e é egoísta pra caralho. A pessoa que é mais tranquila é o bandido profissional, que é o Hoyt, porque ele realmente tá completamente alienado naquela situação. Ele não faz ideia do que acontece. Ele é só negligente com a família. Assim, sim. Só negligente não, porque isso é um negócio muito pesado, independente do que aconteça. mas assim, pô, ele é um cara aéreo com a família, mas ele não tem noção do que tá acontecendo com a criança naquele momento. E aí, no final da conversa que o Jones tem com o Roland e o Wayne, ele chega e ele fica acreditando que eles vão simplesmente matar ele e vão acabar com o sofrimento dele, ou prender, ou punir, e eles falam, velho, a gente não tem esse poder não, a gente não é mais policial não. E aí, tipo assim, eles vão embora, e o Dino vai, qual foi? Porra, me puno, não sei o que. Eu falei, velho, se vira você. Porque talvez, ninguém fala sobre isso, não se desenvolve, mas talvez ele tenha uma mentalidade meio religiosa, completamente deturpada, porque tudo que ele faz vai completamente contra o ideal da religião, mas é uma porrada de religião condena o suicídio.
Sim.
Se você se suicida, você vai pro inferno. É simples assim.
Ah, mas é o lance de ser castigado mesmo pelo que ele fez.
Eu acho que era mais assim...
a culpa cristã total nesse momento.
Nem sei se tinha tanto culpa cristã, mas assim, tinha mais o desejo de, olha, vocês são os agentes da lei, eu vivi esse tempo todo desse jeito, eu estou velho e eu estou arrependido. Como o Wayne fica com culpa pelo que acontece, por ele sempre acreditar que nem o Tom nem o Índio eram os assassinos, como o Roland também, quando tem essa coisa desenrolada, tem culpa por conta disso e se sente de certa forma responsável, não culpado, mas responsável um pouco pela bagunça que tem a cabeça do Wayne, não pela doença evidentemente, mas por esse caso ficar voltando na cabeça do cara que ele projetava ser um amigo. Como existe essa culpa nos dois, existe essa culpa no Jones, que percebe o que rola. Mas ao contrário do Roland e do Wayne, que consegue alguma redenção, ele não chega nisso. É como um coito interrompido, só que de uma relação que jamais foi prazerosa, cara.
E inclusive para o espectador, né? Que cria assim, um monte de teorias, e isso é revelado da forma mais broxante possível.
Num diálogo bem
bobo, assim, ele vai falando tudo, vomita tudo que aconteceu, você não, fala, cara...
Até o destino da garota, que morre muito...
Anticlímax total, né, cara?
Sim, o pessoal tava reclamando lá no último minicast por conta disso, e eu citei uma conversa que eu tive contigo, Flávio. O Flávio tinha falado, eu acho que isso daí é a prova cabal que o Pizzolatto tá no roteiro, de que, cara, foda-se todo o caso.
O importante é
refletir sobre essas relações, sabe? Eu acho, concordo com o Flávio nesse sentido, acho que ele poderia ser um pouquinho menos didático.
É, eu acho que é um troço um pouco pra zoar o espectador mesmo, cara.
Sim.
E daí vira aquele troço, né? Aqueles ao redor, né? Aqueles personagens... são tão ou mais importantes que o avanço do próprio caso, né? As relações ali é o que de fato importa, né? É a resolução pessoal do caso, mas os problemas internos que estão com o personagem, não o caso criminal em si. Isso que eu acho foda, né? Que ele é anticlimático total, eu concordo, mas tem um grande significado aqui.
Eu concordo que seja anticlimático, mas eu não acho que seja tão aberrante assim. Eu acho que...
Tão pecado, né?
Não, eu acho que o Johnny, que os fãs de Arquivo X vão reconhecer como Mr. X... É verdade.
Eu, como não sou um fã e não vi porra nenhuma de Arquivo X...
Não faço ideia do que você tá falando.
Não faço ideia do que você tá falando, cara.
Ele foi o segundo informante do Fox Mulder na série.
Entendi.
Ah, agora...
Como
agora...
que é? Mr. X?
Mr. X, isso.
Se fosse o Professor X, eu saberia.
Ele substitui o Garganta Profunda da primeira temporada.
Entendi.
Enfim, mas eu acho que tantos anos mastigando essa culpa, assim, eu acho que deixa a pessoa amortecida também. Então, quando ela vê a oportunidade de poder contar e de procurar uma maneira de espiar esse crime ou de aliviar esse crime, né, pela morte...
Bonita porque... tudo, né, cara?
É... Fala tudo, assim. Eu acho que é anticlimático, mas talvez seja realista, sabe?
Eu acho que de fato é bem provável que as coisas aconteçam desse modo, né? Mas eu acho que é pra aquele lance, né? De construção de uma trama policial e tal, que vai jogando um monte de pistas, você fala, porra, meio bosta. Mas eu entendo a razão de ser e tal. Eu acho que a galera que reclama muito não entendeu.
É, eu acho realista também o desfecho da menina, né? Que fica em aberto, assim. É. Primeiro diz que ela morreu de, acho que foi AIDS ou HIV.
Sim.
E daí, como é que é essa história até?
Então, o lance é o seguinte, né? Bom, vamos falar o que aconteceu, porque eu acho que eu não consigo culpar completamente o Jones nesse rolê todo. Porque eu vejo como, o tempo todo eles ficam falando, né? Isso lá nos anos 80, que falam, as crianças brincavam com um casal... um negro e uma branca, mas eles não eram um casal, né? Eles vão deixando isso bem claro, porque ninguém ia se relacionar, nenhuma branca ia se relacionar com o negro. Ele era empregado daqueles.
Sim.
Então ele se vê o tempo todo como mero empregado, um pouco com essa relação lá de trás, escravidão e o caralho, dele tá apenas servindo, e ele de fato por muito tempo acha que tá tendo uma vida melhor pra criança, porque vamos lembrar que os pais das duas crianças estavam longe de ser qualquer exemplo, uma relação saudável pros filhos.
Tava longe de ser pai do ano, né?
Ele só cumpria ordens, é isso que você tá tentando dizer, né?
Sim, né, não só isso, porque daí a gente entra naquele debate de a essência do mal, Hannah Arendt e tal, que eu não quero entrar aqui.
Não, vai tomar no cu.
Enfim.
Tô contigo, não vamos fazer isso.
Mas assim, o lance dele achar que de fato a criança tava tendo uma vida melhor, eu acho que a grande merda, acima de tudo, foi ter escondido a morte do outro, mas aquele lance dos grandes senhores ali do local passarem por cima de tudo, por cima da lei e o dinheiro importa, a gente esconde tudo isso, ninguém vai ficar sabendo, e por isso foi por muito tempo, e se descobriu alguma coisa foi porque o negro abriu a boca depois, né? Teve esse lance também, que do contrário continuaria sem respostas. E ele fala que quando ele descobre que a criança estava sendo drogada, aí ele deixa a sala, a porta aberta para ela poder fugir, faz um mapa para ir até a casa dele para conseguir ajudá-la, né? Só que ela foge, não usa o mapa e ele passa o tempo todo tentando encontrá-la, né? Inclusive lá nos anos 90, quando ele bate de frente com a Amélia, que ele fala aquilo que o Felipe mencionou, é um troço de tipo, ele ainda tá tentando, né, alguma resposta ali, não obtém. E depois que ele acaba falando, e aí lá na última linha temporal descobre que ela foi parar num convento, né, de freiras. Eles vão conversar com uma das freiras, que fala que ela de fato estava lá, mas ela tinha contraído HIV e morrido. Eles levam ele até o túmulo, falam, ela tinha o nome tal, tá aqui morta, e bom, eles têm a sensação de caso não encerrado ainda. E o N tem uma visão à noite, né? Daqueles momentos dele, onde ele é visitado pela galera que já morreu. A Amelia volta e meio que questiona. Fala, você tem certeza que o caso tá encerrado? Porque durante a investigação, e isso é algo que tá no livro, né? Que ele vai ver o livro, ele lembra de um garoto que falava que era apaixonado por ela. E o sobrenome é o mesmo de um cara que tem a empresa de jardinagem que tá lá no convento, no dia que eles vão ver o túmulo e tal. aparentemente, o filho do cara. E daí ele começa a pensar se esse cara não reencontrou com a Julie e se casaram, tiveram uma família. Ela criou um outro nome pra não ser importunada e tal, tal, tal. Com medo de, repente, o Hoyt, que era o dono da cidade, de tudo, acabar prendendo ela ali de novo. Porque a gente também não tem um desfecho pra família Hoyt ali, né? Se eles estão vivos, se estão mortos, então isso fica em aberto. Talvez por isso o medo dela.
A gente intui que a mãe talvez já não esteja mais viva. Mas a mãe, né, entre aspas.
Sim. E daí fica isso. Aí o Wayne vai pesquisar, consegue o endereço, vai até lá.
E buga.
E buga. E aí ele tem um momento de esquecimento do porquê ele tá ali. Ele só vê uma mulher loira com uma criancinha, que aparentemente parece ser a Julie, né? Já com sua filha e tal. Mas a gente fica sem saber se de fato é ou não, né? Porque ele buga, ele dá a entender que ele lembra alguma coisinha ali, só que ele não fica claro, né?
Sim. Dá a impressão de que na hora que ele toma um copo d'água, vem, que ele olha. Mas você não sabe se ele esqueceu ou se ele tá, assim, tendo a consciência de que talvez ele não deva perturbar uma coisa que já foi muito agredida pela vida.
Sim, até uma própria consciência dele encerrar o caso e talvez tudo que ele tenha feito em vários momentos ter prejudicado pessoas morreram. É aquilo que a documentarista fala, né, o tempo todo. Todo mundo que estava envolvido com esse caso já morreu. Você se dá conta disso, né, questionando ele?
Acho até maneiro, porque tem um momento que o Holland fala pra ele: eu acho que a gente devia escrever um livro. Aí ele olha, depois ele olha pra prateleira onde tá o livro da Milha, né?
Uhum.
Aí eu acho que ele percebe que assim, não, a escritora já foi. não vai rolar. E é isso, né?
É, fica aquela coisa, né? Ele tá consciente ou não da resolução do caso, assim como o espectador também não tá, né, cara?
Ah, velho, eu acho que nesse momento ele tá bem lúcido, sabe? Ele percebe.
Eu também acho, e eu acho que a ironia disso tudo é que toda a investigação em nenhum momento ajudou ela em nada. A ironia é que a investigação não levou a nada. É, não foi graças aos detetives, né? Que eles sim foram completamente consumidos pelo caso. Ela sai daquilo, talvez, né? Ela sai daquilo, mas sem nenhuma ajuda deles.
Sim.
Resolve a vida dela sem depender dos dois detetives que foram completamente destruídos ao longo de mais de 30 anos tentando uma resolução pra isso.
É, se você for pensar que na primeira temporada o caso tem uma resolução, né? É meio como se dessa vez a própria polícia, que nessas narrativas são meio como a luz, até a própria polícia falhasse, né?
É foda, cara. É foda. Eu acho que é aquilo que a gente falou no começo, sabe? Uma Sim. grande série sobre memória, sobre ressentimento, sobre frustração, família e o caso ou menos importante. Pouco importa, assim, né? Se foi resolvido, se é ela, se não é. Eu prefiro pensar que seja ela, até pela ironia da coisa, de saber que ela saiu disso tudo sem depender deles, cara.
É, a gente, como público, gosta de um final feliz, né?
Uhum.
E muitas narrativas policiais sempre tem algum desfecho, então eu acho que essa provocaçãozinha é interessante. E gosto também da escolha da última cena, que é o N voltando pra selva, né?
Sim, sim, cara.
É como se ele nunca tivesse saído de lá, parece. É, não sei, acho que tem muita interpretação ali. Talvez ele nunca saiu de lá, meio que dizendo que tudo começou ali. Talvez ele seja, talvez, um símbolo do tipo, agora ele pode morrer, né? Ir pra natureza,
algo
maior do que ele.
Eu acho que minha interpretação foi meio disso, cara. Aquela cena, assim, sabe? Voltando pra aquilo, um pouco retornando ao que ele viveu ali, pra enterrar os demônios dele e tudo mais, né? Inclusive com aquela própria porta, depois quando ele volta pra aquela cena nos anos 80, dele falando que quer se casar com a Amelia, abrindo a porta com aquela cena com a luz, né, consumindo, que depois a gente vê que se esvai, né, mas naquele momento que também tem, sei lá, um ponto de vista diferente do que ele esperava da vida dele, né, de em nenhum momento viver aquilo, mas ele tem aquilo, e quando ele fecha o caso é um pouco concluindo, né, aquele troço do um pouco de ciclo se fechando.
Sim, e talvez na altura da vida dele é como se fosse a última coisa que sobrou, né, o caso, sei lá, os fatos além dele, além da história dele.
É, isso é bem legal, é legal mesmo. É, ele se reaproximando do Roland, né, o Roland indo morar lá com ele, falando que vai levar os cachorros e tal. Isso ainda acontece antes, né, dele lá falar com a Julie, mas enfim, é um pouco do lance de fechamento de ciclo, dele fazer uma autocrítica do que ele foi o tempo todo e ver o quanto errou. Eu acho bem legal, cara, seja com os filhos, como ele interpretou mal a mulher dele boa parte da vida. É como ele levou esse caso até as últimas consequências, consumindo tudo ao redor, né?
Sim.
Família, amigos, profissão, tudo. Isso é foda. É bem foda. Eu gostei, cara. No geral, assim, achei uma ótima temporada. Acho que tem alguns momentos, assim, que eu não gosto muito do lance desse suspense aí por meio do diálogo lá com do Jones. Eu acho meio decepcionante, mas entendo qual é que é. Mas, no geral, cara, achei uma puta temporada.
Posso te fazer a pergunta que eu fiz pro Thiago no privado antes de você entrar?
Faça.
E aí, melhor terceira temporada de série da HBO da sua vida?
Você nem fez no privado, você fez no grupo do Vortex lá do WhatsApp que eu vi.
Mas é.
Cara, é muito boa. Eu acho melhor que a segunda, de fato.
Eu também. Eu não quero ficar entrando em comparações, mas eu gostei muito,
sim,
cara.
Sim, gostei
muito. Eu acho que a série teve vários indícios de que seria um remake, né, da primeira temporada, abertura, o lance das linhas temporais, o fato de no começo o Sefendorf ficar se vestindo que nem o Constantine, tá ligado? Na primeira ser o monstro do pântano lá, como bem falou o Thiago. Mas, cara, eu gostei pra caramba. Acho que o Mahershala é um monstro. Ele ganhou 2 Oscars por papéis coadjuvantes, mas ele merece muito protagonista. Ele tem que...
Porra, cara, ele ganhou um Oscar por um filme horroroso que é Green Book, cara.
É, cara.
Mas é, não sei.
Fizeram até um meme com isso daí, que era o... Mas ela velha, assim, abrindo um livro escrito Green Book, e era a capa do filme. Eu era assim, caramba, que merda isso, sabe? Mas, cara, ele é um grande ator. Eu fico muito feliz que o Sefendorf voltou a fazer bons papéis. É porque tinha muito tempo que eu não via ele com coisa relevante. Adorei a Carmen.
Eu gosto
Jogo.
Do filme do Dorf lá, que ele faz, do Sofia Coppola lá. Esqueceu o nome.
Ah, sei qual é.
Mas é, eu gosto desse filme.
Também do Leão, mas eu gosto desse filme também. Gostei muito da Carmen Jogo, uma ótima surpresa. Eu espero que essa mulher...
Trabalhe mais, né, cara?
Trabalhe mais, que sei lá, que veio um Spike Lee da vida, dê um papel principal pra ela, tá ligado? Porque ela merece muito, ela é muito boa atriz. Sempre fui fã do Launier. Gostei dos episódios do Nick Pizzolatto. Acho que ele pode fazer, em breve, até fazer filmes, porque...
Não, cara, assim, sendo bem sincero, assim, cara, é meio babaca o que eu vou falar, mas eu acho que, sabe aquela sensação de felizardo de ter visto uma primeira temporada de True Detective tão bem escrita, tão bem dirigida como foi essa terceira também? Porra, cara. Ah, se sempre fosse assim, né, velho?
Ah, tá maluco.
Isso é ponto fora da curva, cara.
Sou um pouco babaca, mas a gente pensa que tanta explosão de série, até mesmo da HBO fazendo às vezes algumas coisas que estão na média, mas não tem assim. Quando se trata de narrativa policial, tanta narrativa posterizada, que quando a gente pega um material que é bem feito, bem trabalhado, que não é preguiçoso, faz com que a gente pense, fique tanto aguardando suspense, quanto depois tem essa reflexão do tipo, que péssimo que é a vida, faz sim com que a gente se sinta que tá assistindo uma coisa prazerosa.
É, de fato.
É pesado, mas é bom. Você fala, pô, a arte ainda funciona. É tipo assim, o cinema funciona.
É aquela sensação de, porra, eu não vi Os Sopranos quando saiu. Eu fui assistir só depois e tal. E não, agora eu tô acompanhando isso, sabe?
É meio que a sensação de você ver uma orquestra com todo mundo muito afinado junto, sabe? Lançando uma música, assim, grandiosa. Eu acho que essa temporada também tem isso. Apesar de eu também, por questão de gosto, preferir a primeira. Bom, que eu comecei a falar dizendo que não ia comparar, terminei comparando. Eu sou uma contradição, né? Mas o quê?
Tu quer o ser humano, né?
A vida é contraditória. Vocês podem me punir. Aí vocês dois saem daqui. Me punam, filha da puta. Mas ninguém vai punir. E, cara, porra, falaram da possibilidade do Pizzolatto fazer uma quarta temporada, e aí a HBO falou assim, não quero que seja em janeiro de 2020, não. Vai
pensar.
Tem seu tempo, sabe? E tem que ser assim, cara, porque eu não consegui ver ainda o Galveston, ouvi uma galera falando mal, é baseado no livro dele, ele fez o roteiro, o filme da Madeleine Lohan, que é uma atriz barra diretora que tem feito coisas legais.
É, o que eu tinha visto na época, né, porque o livro saiu no auge aí da primeira temporada, né, e daí eu lembro que na época eu fiquei conversando com o Carlos. O Carlos falou: Flávio, é um livro policial legal, mas, sim, nada demais. Não vai esperando que é algo super diferente como foi o roteiro do True Detective, construído a beça. Uma história policial até bastante convencional. E o filme eu acho que é por aí, cara. Não sei se dá pra esperar muito disso, não. É um troço de, sei lá, cara. É, vai um pouco além, assim, da mão do Pizzolatto. Você sente uma dinâmica, um entrosamento entre os personagens ali. Muito grande, né, cara? Direção, tudo.
É, pois é.
Encaixou pra fazer isso aí, velho. Não é a primeira temporada, que eu acho que é mais coesa. É pelo tipo de trama e tal. O lance como eles trabalham é o sobrenatural. O lance de se passar lá na Louisiana me interessar mais do que numa cidadezinha rural aí do Arkansas. Tudo isso ajuda a eu gostar mais, né? Os próprios... Porra... A galera sabe que eu sou fã do McGonagall desde a época de comédia romântica ainda.
Alright!
Alright! Então, tudo isso facilita. Mas eu acho que a terceira é ponto fora da curva total, assim, velho.
Mas
eu
acho que além disso, do ineditismo, né, que a primeira temporada causa de impacto, temos que considerar também que o livro foi lançado em 2010, o comecinho, acho que.
É, foi antes, né, cara?
Então, assim, tem também a questão de um autor que talvez não saiba ainda muito dialogar, talvez tenha se encontrado um pouco mais no roteiro, talvez os outros livros dele sejam um pouco melhores. Então é uma comparação um pouco injusta, porque se ele trabalhou sempre profissionalmente, profissionalmente nisso por 4 anos, a evolução é muito grande, né?
Sim, de fato. É um cara novo e que, porra, tá amadurecendo, né, cara, como autor. Então, natural, né? O cara tem 40 anos, 40 e pouco, eu acho, né?
Então... E talvez ele enverede, se ele resolver pegar gosto pela direção, talvez ele enverede por um caminho como o Kaufman fez. O Kaufman fez roteiros lindos, que era Sergio Malkovich, adaptação, Trilha Eterna de uma Mente Sem Lembranças, deu na mão de outros diretores, do Spike Jonze, do Gondry, e hoje ele faz os seus próprios filmes, né? O Cine Doc Nova York, que algumas pessoas torcem o nariz e eu acho muito legal, e o Anomaliza, cara, o filme é um absurdo. O Flávio, que é um canalha...
Gosto. Não, assim, não me pega tanto. Eu gosto mais do Cine Doc Nova York.
O Cine Doc é bem legal. Eu também acho bem legal.
Gosto mais.
Cara, acho Anomaliza, assim, talvez o melhor filme do ano dele. E quem sabe o Nick Pizzolatto não faz um negócio assim, obviamente com um estilo completamente diferente do Kaufman.
Ah, sim,
né?
Sim, claro.
Mas pode ser que pegue,
entendi,
né?
Entendi o que você quis falar.
O Post Rider virou um grande diretor, cara.
O First Reformers, né, cara?
Pô, cara, é um filmão.
Filmaço.
É, completamente corrompida aqui, horrorosamente. É,
eu não vi qual que foi o título dele.
Acho que é isso, Fé Corrompida. Foi dos streams aí.
Nossa senhora. É, foi alguma coisa.
Bom,
acho que é isso,
não, né? Vem ao caso, né? É, acho que é isso, né? Por hoje.
É isso.
Encerramos. Algo mais a dizer, Felipe, Thiago?
Acho que o Thiago quer falar alguma coisa.
Não, nada mais. Foi uma, acho que provavelmente uma das grandes séries do ano, né? Não vai ter mais 9, mais 10 que vai tirar o Detective do posto das 10 melhores séries do ano. E...
Ah, sim, sem dúvida.
Mas é a melhor terceira temporada de série Detective da sua vida, Thiago?
Olha, eu lembro da terceira do True do True Blood, não gostei muito.
Você não gosta do Lost? Que tem o episódio da Kombi, do Hurley?
Mas não é HBO.
Ah, da HBO, é verdade.
É. Que terceira temporada que eu vi, tu tem Game of Thrones que eu não lembro nada. Talvez seja, Felipe, talvez seja.
É, né, lembro. Quando não é história fechada, é mais difícil de lembrar o que acontece em cada temporada, né, cara?
Sim.
Tem isso também. É, bom, enfim, é isso, pessoal. A gente quase nunca fala sobre séries, então se de repente vocês acharem que é bacana pegar outras séries aí pra fazer um podcast dedicado, coloca aí nos comentários, manda tweet ou no Facebook.
A gente quer falar de Gotham.
Não, a gente não quer falar de Gotham. Então, sei lá, vocês deem umas dicas aí de programas, porque a gente também tá aí pra tentar juntar o que a gente quer falar com o que vocês têm interesse. Então, isso é bacana. Isso. E se de repente vocês quiserem que a gente faça um podcast da segunda temporada, quem sabe eu até aproveito pra rever e mude ainda mais minha opinião sobre a segunda temporada. Vocês que mandam. É isso. Valeu aí, Thiago, Felipe.
Valeu, obrigado a todos.
Um abraço e até a próxima.
I was staring in my empty coffee cup. I was thinking that the gypsy wasn't blind. All the salty margaritas in Los Angeles, I'm gonna drink them up. And if California slides into the ocean, like the mystics and statistics say it will, I predict this motel will be standing until I pay my bill. Hey! Don't the summer gang sleep through the trees? Don't the trees look like crucified bees? Don't you feel like desperados under the eaves? Heaven help the one who leaves. Still waking up in the mornings with shaking hands, and I'm trying to find a girl who understands me. But except in dreams, you're never really free. Don't the sun look angry at me? I was sitting in the Hollywood Hawaiian Hotel. I was listening to the air conditioner hum. It went